dois mil saíram.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo também no plenário da Câmara. Hoje é o dia 21 de novembro de 2017 e começa agora a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h03 do dia 21 de novembro do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvores, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Palavra do Senhor.
Declaração dos Direitos Humanos. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá Anderson por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Quero cumprimentar de uma forma especial as pessoas que estão aqui assistindo a essa sessão ordinária e também aos alunos da Escola Odilon Santiago. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Dédia Gomes, falar sobre necessidades da comunidade do Jardim Copacabana. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número PM 163 de 2017. Altera o artigo 4º da Lei 7.989 de 2017, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 164 de 2017. Denomina Cecília Viana Rosa havia passagem de pedestre localizada entre as ruas das Acálifas e a estrada de Ermida do bairro Belo Vale, neste município, de 21 de novembro de 2017. A autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 165 de 2017. Dispõe sobre equipamento para aferir pressão arterial em academias de ginástica e estabelecimentos similares, de 21 de novembro de 2017. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 166 de 2017. Dá nome de rua Expedicionário Aristóteles Gonçalves Coelho, à rua 7, no bairro Floresta, de 21 de novembro de 2017. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 168 de 2017. Denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado, a rua de acesso ao condomínio Recanto das Águas, situada entre a rodovia AMG 0335 até a entrada do condomínio Recanto das Águas, neste município, de 21 de novembro de 2017. Autoria, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de lei AM 041 de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à glebla número 850, quadra 030, zona cadastral 03 do bairro Santa Luzia, neste município, para implantação de empreendimento condomínio habitacional vertical multifamiliar, de 21 de 11 de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei AM 046 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a dar imóveis em pagamento a Luiz Alberto de Oliveira, Daniel Carlos de Oliveira e Patrícia Oliveira Rabelo, na forma de que as condições e estabelece, de 21 de 11 de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número EM 047 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Superintendência de Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 617.790,07. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM 103 de 2017 ao projeto de lei complementar número EM 003 de 2017. Emenda aditiva. Altera constante no artigo 1º ao que se refere ao artigo 18, passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Por área construída a ser, entende-se a área empreendida dentro dos perímetros de parcelas de paredes ou pilares dos pavimentos ou unidades, no caso condomínio, área real será determinada pela área privativa mais a fração da área comum. Parágrafo 4º. Será concedida isenção na cobrança do IPTU para todos os imóveis construídos localizados na zona urbana de Divinópolis, situada entre as ruas sem pavimentação e rede de esgoto. Divinópolis, 17 de novembro de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Emenda CM 104 de 2017 à Lei Complementar número 03 de 2017. Emenda modificativa. As alterações constantes no artigo 1º, que refere-se ao artigo 7º e artigo 16, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 7º. Constitui base de cálculo do imposto valor venal do terreno lançado no cadastro sob o qual se aplica os seguintes alíquotas. Primeiro, valor venal até 250 mil, 0,4%. Valor venal acima de 250 mil, 0,6%. Artigo 16 constitui base de cálculo do imposto do valor venal do imóvel construído sobre o qual se aplica os seguintes alíquotas. Valor venal até 250 mil, 0,1%. Valor venal acima de 250 mil, a 1 milhão, 0,3%. Valor venal acima de 1 milhão, 0,4%. Autor, vereador Edson de Souza, Divinópolis, 17 de novembro de 2017. Divinópolis, 14 de novembro de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1810 de 2017. Indicação 1592 e 1596. Ofício 1946 e 1944, vereador Edson de Souza, CETRAN. Indicação 1603, ofício 1945, vereador Josafá Anderson, CETRAN. Indicação 1459, ofício 208, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1562, ofício 208, CEMUSA, vereador Negro do Buriti. Divinópolis, 16 de novembro de 2017, ofício Secretaria de Governo, 1821 de 2017. Indicação 1547, indicação 1546, ofício 305 e 306, CEMESE, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1497, ofício 308, CEMESE, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 1532, ofício 309, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1545, ofício 1957, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 1829 de 2017. Requerimento 214, vereador Edson de Souza, ofício 485 de 2017. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício Secretaria de Governo, 1830 de 2017. Indicação 680, ofício 548, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1439, ofício 1228, CEPLAN, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício Secretaria de Governo, 1831 de 2017. Requerimento 221 de 2017. Vereadora Janete Aparecida. Ofício 970, CEMED. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício Secretaria de Governo, 1832 de 2017. Indicação 1456. Ofício 2710, vereadora Janete Aparecida, CEMOP. Indicação 1566, ofício 2711, vereador Cleitinho Azevedo, CEMOP. Indicação 1575, ofício 2713, sargento Elton, CEMOP. Indicação 1548, ofício 2716, vereador Edson de Souza, CEMOP. Indicação 1535, ofício 2718, vereadora Daíra Otaviano, CEMOP. Indicação 1572, ofício 2724, vereador Negro do Buritis, CEMOP. Indicação 1519, resposta 2126, vereador Edson de Souza, CEMOP. Indicação 1203 e 1256, ofício resposta 2728, vereador Cleitinho Azevedo, CEMOP. Indicação 446 e 1492, ofício resposta 2730, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 1574, ofício resposta 2731, vereador Sargento Elton, CEMOP. Indicação 1614, ofício resposta 1967, vereador Josafá Anderson, CETRAN. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo, 1833 de 2017. Ofício número 2725 de 2017 da Secretaria Municipal de Operações Urbanas em resposta à solicitação enviada pela nobre vereadora. Atenciosamente, Cléo Bernard de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício 1862 de 2017. Requerimento 9, vereador Sargento Elto, ofício 557, Procuradoria. Atenciosamente, Cléo Bernard de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas. Ofício 1863 de 2017. Indicação 808, 859, 860, 877, ofício 556, Procuradoria, vereador Sargento Elton Marcos Vinícius de Josafá. Indicação 02, 045, Procuradoria, vereador Sargento Elton. Indicação 1344 e 1471, ofício resposta 963, vereadores Janete Aparecida e Adenir Silva. Indicação 1586, ofício resposta 1871, vereador Roger Viegas Cetrans. Atenciosamente, Cléo Bernard de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Comunicação externa número 058 de 2017, SPCO. Referência ao assunto, ofício Câmara Municipal 92 de 2017, de Legis, substitui anexo CE 453, Comissão de Administração. Em atendimento à solicitação de vossa assessoria, encaminhamos o anexo. Atenciosamente, João Martins de Rezende Neto, superintendente da Operação Centro-Oeste de Divinópolis. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitação de 20 do 11 ao dia 24 do 11. PL 235 de 2017, registro de preço referente a fornecimento de veículos automotores a serem utilizados nas atividades, ações e serviços da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte no município de Divinópolis. PL 244, pregão presencial. Registro de preços para prestação de serviço de plotagem, impressão colorida, xerox colorida, encadernação, digitalização de documentos para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Divinópolis, 14 de novembro de 2017. Divitrev, ofício 1913 de 2017. Encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente a outubro de 2017 para providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Moção congratulatória número CM 190 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor João Aparecido Ribeiro. Moção congratulatória número CM 191 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Edson de Souza de Oliveira Santos, ambas vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1655 de 2017. A possibilidade de fazer uma academia ao ar livre no bairro Lagoa dos Mandaris, vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 192 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Jesus da Silva. Moção congratulatória 193 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao José Orlando Fernandes Reis, ambas vereador Dr. Delano. Indicação número CM 1598 de 2017. solicitando a operação tapa-buracos em todas as vias do bairro Vila das Roseiras, bem como instalação de lâmpadas nos postes que se encontram no cruzamento da Rua Santa Clara com a Rua José Penha Laine, no cruzamento da Rua Teodoro com a Rua Montreal. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 273 de 2017, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Operações Urbanas, Cláudia Abreu Machado, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, balancete anual das ações de limpeza e manutenção realizadas nos cemitérios municipais de Divinópolis, bem como as receitas e taxas recolhidas e as despesas efetivadas desde o ano de 2011 até 2017. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 092 de 2017. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Vanir Vasconcelos de Menezes. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1670 de 2017. Solicitando ao órgão competente capina e limpeza da rua Vila Velha, no bairro Fonte Boa. Indicação número CM 1671 de 2017. Solicitando ao órgão competente que seja feita a capina e limpeza da rua São Vicente em toda a extensão do Alto São Vicente. Indicação CM número 1672 de 2017. Solicitando a retirada e a limpeza do lixo do meio da rua Cine Gomides, no bairro São Sebastião, que está obstruindo a drenagem da água do bueiro. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1677 de 2017, para que seja providenciado o patrulhamento para as estradas rurais do Lava Pés, Boa Vista, Posse e Rua Grande. Indicação número 1678 de 2017, para que seja providenciado o asfaltamento do restante do itinerário do ônibus da Rua Coronel Bragança, entre as ruas Carbonito e Cascalho Rico, e na Rua Euclides da Cunha, entre José Lourenço e Guapé, e na Rua Guapé, entre Euclides da Cunha e antiga Rua 2 dos bairros São Judas e Morada Nova, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1685 de 2017, solicitando a possibilidade de implantação de uma faixa de pedestre na Avenida Antônio Neto, no cruzamento com a Rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos, neste município. Indicação número 1684 de 2017, solicitando a possibilidade de demarcar as áreas do ponto de táxi com os dizeres táxi na pintura neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1675 de 2017. Solicitando a instalação de quebra-molas com a devida sinalização na Rua Itinga, nas proximidades do número 440, no bairro Bom Pastor. Indicação CM 1687 de 2017. Que envia à Câmara Municipal a mensagem modificativa em anexo visando garantir a compatibilidade com o PPA. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número CM 180 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória a Capitão Joselito Oliveira de Paula. Moção congratulatória número 181 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao militar do Corpo de Bombeiros, segundo tenente Henrique Joaquim. Moção congratulatória número 182 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao tenente Rui César Ferraz de Bulhões. Moção congratulatória número CM 183 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao segundo sargento Marco Rossi Bessas de Lisboa. Moção congratulatória número CM 184 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao segundo sargento Paulo Aguiar de Souza, do Corpo de Bombeiros. Moção congratulatória número 185 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao terceiro sargento Adonias da Silva Neves, do Corpo de Bombeiros. Moção congratulatória número CM 186 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao terceiro sargento Valdirene Maia de Souza, do Corpo de Bombeiros. Moção congratulatória número CM 187 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a terceiro sargento Elisa Tavares da Silva, do Corpo de Bombeiros. Moção congratulatória número CM 188 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao cabo Luiz Kepper de Gonzaga. Moção congratulatória número CM 189 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao cabo Luciano Celso Maia, do Corpo de Bombeiros. Moções congratulatórias, vereador Sargento Elton. Indicação número 1669 de 2017, solicitando a instalação de quebra-molas na comunidade dos Lopes, próximo a Guarita e Bar do Pingo. Indicação número 1676 de 2017, solicitando a operação tapa-buracos na rua Maria da Paz, bairro Danilo Passos 1. Indicação número 1678 de 2017, solicitando operação tapa-buracos na rua Goiás, após a rotatória até a rua Campos Salles. Indicações, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, alunos, educadores, boa tarde. Senhor presidente, nós estamos fazendo um requerimento aqui, o 274, para cumprimentar daquilo da comissão de administração, onde hoje, por exemplo, até fiquei sabendo a questão da logística, estão indo agora lá para Ermida e o Interlagos. Então estou passando, Vossa Excelência, o requerimento, conforme o relatório, para que seja convocado as pessoas que nós, da comissão de administração, julgamos pertinente participar da 5 audiência pública.
Continua livre a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatório de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Délvia Gomes, que irá falar sobre a necessidade da comunidade do Jardim Copacabana, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Muito obrigada. É uma satisfação novamente estar aqui, senhor presidente, meus cumprimentos, senhores vereadores, funcionários dessa casa, como sempre, essa casa que sempre me acolheu com tanto carinho e amor. Eu venho aqui falar daquilo que vocês já conhecem. Infelizmente, as situações vêm se agravando. Eu trago aqui uma lista que, com certeza, infelizmente, os senhores vereadores conhecem também. A nossa prioridade é uma escola local. Nós também precisamos, com toda urgência, de uma creche. Porque se as mães de família não podem trabalhar, elas não têm como sustentar os seus filhos, dando a eles o alimento devido. E, infelizmente, temos casos até de nutrição já conhecido dentro da nossa comunidade. Também com relação à capina, uma certa urgência, porque se essa capina não é feita, nós temos lá alguns animais. Infelizmente, eu creio que a zoonose não sabe, mas ela tem uma terceirização lá no nosso bairro. Nós recebemos matilhas de cães pelas madrugadas, que são lá deixados, né, livres, passando fome, doentes, e nós temos muitas crianças. Isso causa problemas de pele e coisas mais, como já foi confirmado. Independente a isso, temos também o calçamento. Na época que essa gestão não tem a menor obrigação de saber que isso aconteceu. O que aconteceu não foi na gestão de vocês, uma gestão passada, que deixou muito a desejar, infelizmente, não é? É sobre as pedras soltas, o calçamento. Nós não temos isso porque não foi batido quando foi feito. Na realidade, ele não foi feito de uma maneira adequada, com o saneamento básico necessário, a prioridade, o mínimo para se viver. Houve um pronunciamento que eu tive a oportunidade em reportagem de convidar algumas pessoas que eram de direito para conviver conosco por uma semana, porque só pela experiência de carne se sabe realmente o que é necessário nas questões humanas. Tem alguns aqui, senhores que já me conhecem há algum tempo, e eu sempre saio do meu voluntarismo para poder ajudar a minha comunidade. É com prazer que faço isso, como vaso do Senhor que sirvo também. Eu gostaria de dizer que se nós precisamos de um policiamento urgente, precisamos ainda mais de uma condição de campo aberto para lazer. Se tivermos lazer e direção para aquelas crianças, para aqueles jovens, com certeza o Copacabana não vai precisar de um policiamento tão urgente, que eles terão ocupação em suas mentes. E até mesmo podermos montar uma cooperativa, o que é necessário para poder desenvolver a nossa tão amada Divinópolis, não é mesmo? Precisamos de novos trabalhos, precisamos de recursos. O recurso vem daquilo que se dá para o ser humano. É assim que tenho aprendido. Vou até mencionar uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita saudade, o saudoso Antônio Martins. É um daqueles que entrou com um patrimônio e saiu sem um patrimônio para ajudar aqueles. E eu tive o prazer de acompanhar isso. Sou testemunha daquele homem. Também gostaria muito de pedir sobre o ônibus. Nós não temos condições de chegarmos até a UPA. Ele faz um trajeto, temos aquele doutor Delano, e ele sabe como é difícil chegarmos até a UPA em condições precárias, porque se você está com uma criança doente, você desce, você tem que subir quase 5 quarteirões para conseguirmos recurso. Eu também quero falar da UPA, um abraço carinhoso, perdi meu marido há quase 2 anos, e fui muito bem assistida lá dentro, também muito bem assistida no São João de Deus. Eu creio também que por nossa parte, povo, se soubermos tratar as pessoas com respeito, seremos bem tratados também. Porque a UPA faz além da sua capacidade de nos atender. Eles não têm os recursos necessários. Não é verdade? E nos tratam com prioridade de hotel 5 estrelas. Fazendo além do que eles podem. Então, no caso, além de nós não termos esses recursos básicos, não temos nosso posto de saúde. Uma coisa puxa a outra, né, querida? E eu não tenho mais nada para falar, sabe por quê, senhores vereadores, senhor presidente? Porque vocês estão sobrecarregados. Eles estão dizendo que o nosso país, vocês jovens, vão ser amanhã nossos futuros médicos, professores, vão ter suas profissões definidas. Que o nosso país está falido. O nosso país é o país mais rico que se tem notícia no planeta. Nós somos ricos em recursos naturais. Nós não temos uma boa administração, infelizmente, por algumas pessoas. Mas essa casa aqui leva o nome de Divino, Divinópolis, dentro do Divino Espírito Santo. E Deus diz assim, como abrimos os nossos trabalhos com a palavra de Deus, nós dizemos assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu vejo que vocês têm fé. E sei que está muito difícil a luta de vocês. Eu não vim cobrar as nossas prioridades, eu vim dar apoio a vocês. Terminando então a minha fala, para ser mais breve, temos muitas coisas, né, no decorrer do tempo, se vocês me permitirem, senhor presidente, com uma oração, pode ser? Senhor, eu peço a Ti que nessa casa, que o Senhor venha abençoar cada vereador, venha abençoar o senhor presidente, que ele tenha, Senhor Deus, a Tua sabedoria divina, qual o Senhor deu ao rei Salomão, porque ele, Senhor Deus, tem feito aquilo além do que tem recursos para ser feito. Eu peço ao Senhor a sabedoria divina sobre eles, porque eles pegaram um fardo pesado. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é com eles, porque toda autoridade é constituída por Deus. Amém. Muito obrigada.
Queremos agradecer a tribuna Délvia Gomes e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador doutor Delano. Boa tarde, gente. Acompanha isso aqui, ó. Meu tempo pode começar a marcar, não está marcando não, presidente. Eu estou mordaçado, não posso falar. Agora, aqui ó, para os que querem me calar, ó, ninguém me impõe isso. Ninguém. Agora vamos começar. Edévia. A Edévia falou o seguinte, para os que querem me impor, não põe. Não põe. Ó, vem viver a nossa realidade uma semana. O Evangelho, e a Edévia conhece ele tão bem quanto eu, o Evangelho de São Mateus, esse final de semana, foi uma carapuça para nós. Era o Evangelho do homem que foi viajar e deu às terras dele 3 talentos. Um talento para um empregado, um servo. O segundo talento para o outro servo. E um terceiro, e 5 talentos para um outro. Quando ele voltou, eles pediram, o patrão então chamou os servos e falou: servo, o que eu fiz, o que você fez com os 5 talentos? Senhor, eu trabalhei tanto, que de 5 talentos eu estou te entregando 10. O Senhor olhou para o servo e falou assim: servo bom e fiel, você merece a glória. E chamou o de 2 talentos. E falou: servo, o que fizeste com 2 talentos? Senhor, trabalhei, e aqui estão 4 talentos. Servo bom e fiel, você merece a glória. E aí chamou de 1 talento e falou: o que você fez com o talento que te deixei? Ele falou: eu cavei um buraco no chão e enterrei o único talento que tu me deste. Aí o Senhor virou para ele: por que fizestes isso? Porque tu sabes que eu só semeio onde ninguém quer semear. Eu só ceifo onde ninguém quer ceifar. Senhor, eu fiz isso porque eu fiquei com medo de perder o único talento que você me deu. E eu cavei um buraco e escondi para te entregar o seu talento que você me deixou. Aí o Senhor virou para o servo: servo, você merece as trevas. E assim é a política. Ao ganhar, que é um talento, o povo falou conosco: aqui está o seu talento, a sua eleição. Então nós temos o primeiro talento. Eu, graças a Deus, já estou no segundo, ó. E já tem gente no quarto, no quinto, e graças a Deus. E aí é o envolto da história. Vem fazer talento, vem mostrar o que você é capaz. Vem viver a realidade dessa senhora no Copacabana. Vem ser atendido a pedir um filho, um primo, um parente na unidade pronto atendimento. Quando eu fui pedir voto para esta chapa, que é a minha chapa, olha essa chapa. Quem lembra, por favor, foi a minha chapa. Não foi eleita. Graças a Deus, minha chapa, meu prefeito. Continuo falando da falta. Aqui está escrito que tem algum senhor médico aqui dentro. Que fiura, fiura. Você está me dando mais carta, fiura. Aqui está escrito que é Rinaldo Valério. E eu estou aqui para te fiscalizar. Até 31 de dezembro de 2020, você vai ter que me dar conta de 1 centavo. Que baixar aí nessa sua secretaria,
que o meu prefeito concedeu e você a mantém como incompetência inquestionável. Inquestionável. Agora, os seus atos médicos, que é isso, eu nem sei o que você faz aí no seu consultório, quer nem saber. Agora, aqui está falando que você me deve satisfação. E se você quiser o meu legislativo, 2020 vem concorrer uma cadeira das 17, mas até lá, um centavo que cair aí, você vai ter que me dar. Você quer dizer ao foco, e aí vai a pergunta para piorar a sua situação. Até semana passada, você tinha que mostrar para a gente aonde o senhor enfiou 24 milhões. Agora piorou, porque nós votamos mais 3,5. Agora você vai ter que contar é onde você foi 27,5. Agora piorou. E agora vai piorar, você sabe por quê? Eu vou fiscalizar até o centavo. Porque aonde a fumaça tem fogo. E se te incomodou tanto a minha fiscalização, no qual ganho R$10.200, e eu sou pago para fazer isso, vai te incomodar ainda mais. Porque eu sei, e eu nunca vou fugir do que eu fui eleito. Sabe por quê? Porque ao me eleger, eu não corri do povo. Ao me eleger, eu não tranquei na Paraná com a sala de ar-condicionado e eu não parei de atender o SUS. Ao me eleger, eu aumentei os atendimentos, eu aumentei o meu compromisso com o povo que precisa. E o senhor se trancou na Paraná num gabinete com ar-condicionado. Agora, questionar seus atos médicos, eu não tenho competência para isso não. Mas agora os seus atos políticos, até 31 de dezembro de 2020, você não vai me impor. Você e ninguém. E ninguém. Eu sou um poder independente que não é possível que os cabelos grisalhos e a experiência de tantas gestões não te ensinou que na circunscrição do município eu tenho os direitos de fiscalização. E vou fazê-lo. E agora mais brilhantemente. Porque agora nós temos, as panelas pararam de bater depois que a presidência saiu. O povo parou de ir para a rua, porque as panelas devem ter quebrado. As panelas devem ter quebrado. Mas aí entrou a rede social. Entraram as redes sociais, graças a Deus. As redes sociais vieram pegar a caminhada dos que batiam a panela, dos que iam para a rua. E hoje tem grupo social para nos informar, fiscalizar, acompanhar e fazer até um trabalho de fiscalização do seu próprio vereador. Palma para vocês, grupos sociais. Hoje é uma realidade, o grupo social é uma realidade que quem quiser fugir dela vai mudar de mundo, nem é de país, porque nós somos um dos últimos a aderir aos grupos sociais. E aí eu vou dar uma informação ao senhor, que se após 80 mil visualizações, foram 7 milhões e meio de pessoas que acessaram a indignidade que eu tive coragem, hombridade, de mostrar que parece que nós estamos fora da realidade, uai. Gente, isso acontece em Divinópolis, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. Será que ninguém teve coragem de pegar um celular? E eu vou fazer o meu papel na UPA, em outros locais que precisar do Dr. Delano vereador. Diferente de Vossa Excelência, eu votei no Galileu e no Rinaldo Valério, que era o seu nome fantasia. E o meu nome fantasia está lá, ó, Dr. Delano. Agora, me chamar Dr. Delano Santiago Pacheco é acusações pessoais. Agora, senhor Antônio Rinaldo Valério, eu não conheço. Eu não conheço. Não posso falar, porque eu não conheço. Aí sim seria pessoal. Agora eu estou falando do vice-prefeito Rinaldo Valério. Para você mesmo que eu estou falando. Aqui, ó, paninho preto, ó. Nunquinha. Vem cá me encalar, senhor. Eu não estou entendendo o que que o senhor já não pediu essa tribuna ao presidente e não veio contar aqui, vereador, onde é que eu pus os 24, agora é 27 meses, viu? Piorou para você. Sabe onde é que eu pus? Eu pus 1 milhão aqui e 1 milhão lá, porque eu vou atrás. Aonde você pôs? Que eu já mandei fiscalizar. Agora piorou. Nós pagamos a UPA 2 vezes, gente. Os deputados fizeram as emendas. Nosso deputado Jaime, 2. Domingos 1. Fabiano empenhado, tá aqui, ó. Ó, o Fabiano, nós fizemos um vídeo lá no... Pra não mudar de foco, né? Lá no Hospital Público, em março de 2016. Continua do mesmo jeito. Ah, paga, Pimentel. Mas tudo bem, né? Agora, horrorizem, colegas. Pagamos a UPA 2 vezes. Vou mostrar de novo, porque eu acho que o povo precisa saber o compromisso que o Legislativo nunca teve uma casa tão boa, meus colegas aqui, ó. Nesse projeto de outubro, eu vou montar de novo, mais 2 minutos, presidente, para concluir.
Concedo mais 2 minutos.
Nós, colegas, com compromisso que tem, e respeitando o líder do governo, que falou para nós aqui, gente, você precisa votar isso aqui, ó, 9.800.000. E aí... 2 milhões e 500 eram para a UPA. Está escrito aqui, ó. Não pode escrever UPA. Aí escreveram implantação e manutenção do serviço em outubro. E falaram para... E eu pedi de novo, vista. Não, porque a saúde está no CPI. Que a saúde passou da sala vermelha. Aonde o senhor pôs o dinheiro que nós autorizamos pagar a UPA? Aonde você pôs, senhor, para parar de falar no seu nome? Que você já está enjoado, fiura. Fiura, eu tô doido para virar a página, para passar de peça pro IPTU, mas o senhor não me deixa virar a página, porque o senhor não me responde. E eu vou continuar te cobrando, fui eleito para te cobrar, recebo 10.200 para te cobrar, para te fiscalizar. Inclusive para proteger o meu prefeito Galileu, que você não vai sujar o nome dele. Agora, se o senhor está queixando aí, para um conselho que eu tenho que prestar apenas para o meu conselho, os atos médicos, e falando que o seu consultor aconteceu não sei o que, não sei o que, o meu só aumentou a freguesia. Você sabe por quê? Porque a competência, ela tem que existir no serviço público e no privado. Se somos incompetentes no público, certamente o seremos no privado. Porque nós não podemos ter duas caras. Nós temos que ter só uma. Para finalizar, porque já acabou, eu queria ficar aqui, né? O tempo inteiro. Mas aí vai a resposta. Rede social. 7.5 milhões. Sabe quando vai calar o povo, vice-prefeito? Nunca. A mim, jamais. Até quinta.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, queria cumprimentar aos novos edis em nome do nosso vereador Renato Ferreira, a vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala nesta tarde, em nome de Deus, cumprimentando a tribuna Délvia pela luta, pelo trabalho que ela sempre teve ali junto com a comunidade, sempre uma guerreira, um exemplo de mulher, né, uma mulher guerreira, trabalhadora, e tomo posse do clamor que você fez aqui para nós, que é a sabedoria de Salomão, para a honra e glória do Senhor. Senhor presidente, queria estar convidando os presidentes, lideranças e todos os moradores ali da região noroeste, em especial do Nova Fortaleza 1, 2, Conjunto Final do Campus, Alto das Oliveiras, para a reunião que ocorrerá ali na sede da Associação dos Moradores do bairro Serra Verde, onde será assinado a ordem de serviço da construção do R2, o reservatório que estará abastecendo de água ali a região do nosso querido Serra Verde. Então, nessa oportunidade, a Copasa, juntamente com a direção ali da Mackenzie, que estará efetuando esse trabalho, né, estará fazendo ali a assinatura da ordem de serviço e mostrando o projeto na íntegra através de slides, né? Convido a todos para participar e tomar ciências do que vai ser feito ali na nossa região. Nossa região que foi muito sacrificada, né, e esse vereador, quando o presidente de bairro, fez uma mobilização ordeira, através de baixo assinado, fomos ao Ministério Público, sempre dentro de uma conduta que eu acredito que deve ter não só os vereadores, mas também os presidentes de bairro, uma conduta mais efetiva, mais ordeira. Então é com muita alegria que quinta-feira, dia 23, às 19 horas, no Salão Comunitário do bairro Serra Verde, na rua José Manuel Sobrinho, será assinado a ordem de serviço para a construção do reservatório de água, que dará fim àquelas questões da falta de água. Ô glória, diga-se de passagem. Senhor presidente, queria mostrar aqui também a indignação da novela que está acontecendo ali na Pedro Pires. É fruto de obras eleitoreiras, projeto feito de mau jeito por uma empresa irresponsável. Até já conversei com o presidente da comissão de administração, o vereador Edson de Souza, para estar convocando a empreser aqui nessa casa para deixar para essa empresa deixar de fazer gracinha com a cidade de Divinópolis. Ali na Pedro Pires virou. O projeto já é ridículo. O projeto foi feito o ano passado, foi feito foi um projeto eleitoreiro, um quebra-cabeça, ninguém entende o que vai ser feito ali. Está sendo desrespeitado todos os princípios de moral ali na Pedro Pires. Nós estamos cansados. Amanhã, às 13 horas, eu digo de passagem, às 15 horas, estarei com o Léo da usina de projeto. Se não tiver uma solução imediata, vai ser convocada a empresária aqui nesta casa. Já conversei com o vereador Edson de Souza. Você vê que lá na perfil, com essa chuva forte que está vendo, as obras não pararam lá do próprio transporte, no Nova Fortaleza 2, nem no Candelária, Jardim das Oliveiras. As obras continuam. Não pode chuviscar que a empresa para as obras na Pedro Pires. Já um projeto ridículo que nós, após a implantação dele, temos que chamar a CETRANS, a atual CETRANS, né, com competente Lucas, o senhor Valdo, né, que são competentes, para a gente refazer um projeto para ali, para Pedro Pires, aquele espaço ali, dinheiro público desperdiçado. E nós estamos atentos, não vamos deixar isso. Amanhã teremos a reunião lá na Pedro Pires com o diretor Léo e espero que tenha uma solução. Mas se não houver ali, já vamos estar convocando a empresa, essa empresa que está fazendo Divinópolis de palhaço aqui. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do novo vereador. E antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá Anderson.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Aos estudantes que fazem aqui presente, sejam bem-vindos a esta casa. O país precisa de vocês e parabenizar desde já os monitores e professores com essa brilhante ideia de trazê-los aqui para acompanhar o trabalho. Cumprimento os novos pais da pessoa do meu companheiro Eduardo Pritt Júnior. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa em nome do Samuel da Escola do Legislativo, que está fazendo aniversário na data de hoje. Cumprimentar também a senhora Désia Gomes, que usou a tribuna na tarde de hoje com uma sabedoria enorme. E o mais importante, pedir oração para essa casa aqui. Obrigado pela postura. São pessoas assim que nosso país, nossa cidade, nosso estado precisa. Senhoras e senhoras, ontem estivemos reunidos aqui no plenário desta casa para ouvirmos os representantes da Arçai, da CPI, da Copasa, que desta vez vieram sem muitas delongas. Estiveram presentes o engenheiro sanitarista Henrique Barcelos, gerente de fiscalização operacional Renan Pereira de Almeida e gerente de regulação tarifária. Vieram depois da ameaça de uma condução coercitiva que nós protocolamos o Poder Judiciário de Belo Horizonte para que ele cumprisse e respeitasse essa CPI e, consequentemente, o povo de Divinópolis. Mas, devido a isso, vieram. Justificaram, mas não convenceram. Né? Tiveram aqui e vimos uma falta de respeito com a cidade de Divinópolis e com o povo divinopolitano. Perguntei a eles se eles tinham ciência do laudo da vigilância sanitária que chegou para eles aí a respeito da água que estava chegando na casa do povo divinopolitano com resíduos fecais. Eles não sabiam. Parabéns, não sabiam. A prefeitura simplesmente não comunicou. Ah, sai. Má gestão do lado, falta de compromisso do outro. E assim vai indo a CPI. Mas nos informaram algo mais grave ainda. Que consideram, fizeram um relatório em 2016, da ETE do Nova Fortaleza, região do Costa Azul ali. No relatório deles não é ETE. É uma fossa gigante. Que a Copasa vai lá com os caminhões, tiram os resíduos e levam, sei lá para onde, que também nós não sabemos, né? Estamos investigando. Aí eles falam que é uma fossa gigante. Pô, se o contrato da Copasa com a prefeitura fala que para cobrar taxa de esgoto tem que estar em pleno funcionamento a ETE Nova Fortaleza, e a própria SAI me fala que é uma fossa gigante que não é ETE, o que está acontecendo nessa cidade? E foi prorrogado o prazo com essa empresa. Cadê o senhor prefeito e assessoria, secretário do senhor prefeito? Por isso eu falo. Falta de pulso, falta de consciência de ver o povo de Nova Fortaleza sofrendo dia após dia com falta de água, com falta de tratamento de esgoto, matando nossos rios há 44 anos. Falta de pulso dos gestores públicos, dos ex, e infelizmente do atual, que está muito mal assessorado. Isso já é quebra de contrato. Isso já é flagrante a quebra de contrato. Faz igual o prefeito de Pará de Minas fez, o Botos Pais fazendo agora. Ó, a canetinha, ó. Sai fora por quebra de contrato, baseado no parágrafo tal, inciso tal. Mas não, aí vamos lá. Ah, dá mais um prazinho aqui. Há muitas coisas por trás. E essa CPI, com esses vereadores aqui sérios, com essa casa séria que está aqui, já descobrimos vários indícios de crimes, sejam por ex-prefeitos e até mesmo algo diferente na atual. Serão todos convocados. Senhores ex-prefeitos serão convocados. E o atual prefeito também será convocado. Não podemos mais compactuar com injustiças e má gerência, fruto do que estamos vivendo na cidade atualmente, em todos os lados. Então, coloquem as barbas de molho, porque vem chumbo grosso por aí. Não passo mão em coisa errada. Minha vida foi pautada na moralidade, na ética e na legalidade. Não passo a mão em coisa errada. Já podem se preparar. Podem se preparar. Inclusive, de favorecimento em certas licitações com a empresa. Podem preparar a defesa mesmo. Que vem chumbo grosso. E o relatório final será encaminhado ao Ministério Público, à Prefeitura, ao Estado de Minas Gerais e ao Poder Judiciário, para tomada de providências urgente. Porque quem está sofrendo com a falta d'água aí, e temos crianças, adolescentes, idosos, lá na UPA, que aumentou o número de virose e infecção intestinal em virtude desta incompetência empresa, foi tudo culpa dos senhores. Tudo culpa dos senhores. E o povo vai pagar o pato, mas não. Chega. Senhores, estamos vendo geralmente a população de Minopolitana e alguns companheiros edis falando sobre a planta de valores, que acho já está nessa casa com o projeto de lei 45/2017.
competente vereador Écio Souza já está com as datas pré-marcadas para as audiências públicas em áreas distintas da cidade. Como pensar em reajustar um IPTU do Jardim das Mansões, que há 40 anos, por exemplo, não tem esgoto? Como pensar em reajustar o IPTU do bairro Eldorado, dentre outros bairros, que está sem esgoto há 50 anos? Temos sim que rever quem paga e o que, que é de IPTU, pois a maioria esmagadora do IPTU pago a baixo custo. Será que é de casas simples ou de mansões? Vamos ver isso primeiro. Que se os ricaços pagam menos, que eles vão ter que pagar triplicado e o justo. Mas que o pobre, principalmente esses, que não tem nada na rua dele, no bairro dele há 40, 50 anos, tinha que dar desconto para ele, não pagar IPTU. Não pode, né? Não pode negar receita, mas o justo era não pagar IPTU quem não tem estrutura. Por que que agora, para dar um exemplo para a população, eles não cobram, cortam os cargos da prefeitura, não diminuem os cargos aqui da Câmara, não diminui o número de secretarias, não faz talvez uma redução salarial do seu prefeito, e assim sucessivamente, vice-prefeito, secretariado, vereadores, funcionários públicos com super salários que acompanham o prefeito? Por que que não dá o exemplo? Só aí economizaria quase R$1 milhão ao mês. R$1 milhão poderia ser investido nesses bairros que precisam. É simples a conta, pô. O que está faltando aí? Mais uma vez eu volto a falar. Postura, caneta, atitude. A população está acompanhando. Acabou aquela política antiga. Quanto ao pedido de CPI feito pelo vereador Edson Souza para avaliar cargos contratados nessa casa e que foi arquivado em votação no cenário, me deixou mais preocupado ainda. Não podemos colocar essa casa como uma casa comum, ou talvez igual a outras. Teríamos que ser diferentes, mas não estamos sendo. Quando o poder vem às mãos de pessoas, todos os cães adormecidos dentro dessa começam a latir. Torna-se alimento para aquela pessoa e oportunidade de extravasar. Não que aquele corrompa as pessoas que o têm, mas se usado de forma errada, pode causar desconforto a muitos. Não podemos deixar que o poder, acompanhado da esperteza, vira bicho, e o bicho como o dono. Temos que ter personalidade firme e na hora de votar algum tipo de projeto nessa casa, que votemos de acordo com os interesses do povo, pois acho que estamos sendo pouco fiscalizados pelos nossos próprios eleitores. Deveria acompanhar mais, inclusive, e fiscalizar tudo mesmo. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nada contra os funcionários dessa casa, mas devido às constantes contratações e alterações do quadro de funcionários, surgiu a nobre mesa diretora que talvez seria viável um crachá com o nome de cargo, pois vejo pessoas diferentes praticamente todos os dias. Entrar no meu gabinete entregando documentos e pedir assinatura de segunda via, pois como nessa casa o controle de entrada e saída de pessoas na portaria é bem deficiente, e com esse alto número de colaboradores entrando e saindo, talvez seria mais louvável essa forma, o uso do crachá. Eu não sei, o cara chega ali entregando, eu nunca vi o cara de um dia para o outro estar lá. Olha, o que é isso? Você trabalha aqui? Não, estou começando hoje. E a chave do gabinete fica aqui. Então eu sugiro à mesa diretora que façamos aí um crachá devido à alta rotatividade de cargos na casa. Falar também, esse 1 minuto apenas que eu tenho aqui, do trevo que dá acesso ao Icaraí, ao Candelária, à nossa Conceição. Mais uma vez, volto a falar da má gestão, pastor. A má gestão. É CETOP que empurra o lado para a prefeitura, é a prefeitura que empurra o lado para a CETOP, do governo estadual, não toma atitude, faz uma previsão no mês. Falou que ia ser feita as obras do dia 20 de outubro a 10 de novembro. Bulufas, bulufas, sem palavra, sem respeito com o próximo. Tem gente acidentando. Essa madrugada mesmo tem gente lá, um acidente grave. E assim vai todo dia. E ninguém liga pro povo. Deixa os povos para lá. Agora você encheu os bolsos. Bando de larapos, sem vergonha e falta de compromisso com o povo. Não foi culpa tua com coisa errada. E o povo pode esperar. Aqui tem atitude. Doe a quem doer. Muito obrigado, presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores. Boa tarde, meninos lá do Odilon, né, lá do Casa Nova. Deus abençoe vocês, continue nessa luta aí, conhecendo o Poder Legislativo. Depois vocês passam lá nos gabinetes aí, para vocês conhecerem lá como que tramita aí as coisas aqui na nossa casa. Beleza? Estejam sempre presentes aqui, a gente agradece muito a visita de vocês. Gostaria também de cumprimentar nessa tarde de hoje, né? Hoje é aniversário do Samuel, lá da Escola do Legislativo, né? Que Deus abençoe ele, dê para ele muitos anos de vida. E também a tribuna, né? A dona Délvia Gomes. Hoje, acho que é uma das primeiras vezes que apareceu aqui nessa casa um tribuno que não fala que os vereadores são culpados de tudo o que acontece errado nessa cidade. Hoje aconteceu uma pessoa sincera que sabe do compromisso que cada um tem que estar aqui hoje, representa uma região, representa uma parcela das pessoas de Divinópolis, né, e que todos estão correndo atrás de um benefício. Quando a senhora propôs aí da gente fazer uma semana aí no bairro aí, se assim que a gente entrar de férias, depois do dia 20 de dezembro, se a senhora quiser fazer um compromisso comigo, eu topo fazer com a senhora uma semana lá no bairro Jardim Copacabana, né? Pra gente estar lá, pra gente conhecer a realidade. A gente já conhece, sabe, dos vereadores que já trabalham lá, mas assim, quanto mais a gente conhecer, melhor. E às vezes a gente pode solucionar, às vezes, alguma coisinha que possa estar ajudando. Né? Hoje não tem ninguém pedindo um absurdo. Né? Hoje todo mundo está querendo uma limpeza de rua, igual você já falou, calçamento, capina. Olha, pensa bem, capina. A gente tem um campo lá que eu conheço lá, já passei lá, tem um campo lá, a gente pode fazer um trabalho lá. Né? Esse ônibus para atender, a gente sabe que o ônibus, tudo que vai mexer no consórcio Transoeste tem uma dificuldade, sabe? Mas a gente não pode desistir, não. Né? A gente tem que ser sincero. O meu mandato é muito, muito transparente e muito tranquilo de falar. Eu não dou conta de fazer gritaria, eu não dou conta de gritar e esbravejar. Mas eu comungo muito com o jeito que a senhora fala, né? Tranquilo e cobrando, puxando a orelha de jeito tranquilo. Continue assim e põe essa pasta lá no gabinete para a gente fazer a nossa semana lá no bairro. Beleza? Eu gostaria de avisar o pessoal lá do bairro São Roque, Sion, e também aos bairros adjacentes lá, que compõem o bairro São Roque lá, que sexta-feira eu fui até Belo Horizonte e nós conseguimos trazer as academias, já está na prefeitura, para ser instalado lá as academias ao ar livre, lá e também na comunidade do Quilombo. Nessas academias foram conseguidas pelo Fábio Avelar e nós vamos instalar lá no máximo até a semana que vem. Estaremos lá, bairro Jardim Betânia, aquele bairro todos ali, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um trabalho bacana lá juntamente com o Posto de Saúde, que está almejando tanto essas academias para poder fazer um trabalho com os pessoais, principalmente as pessoas mais idosas lá do bairro, né, fazer ginástica, fazer exercício lá nessas academias. Domingo também eu estive presente numa reunião lá nas obras sociais, eu e também o vereador Nonato, de 13 horas às 18 horas, lá estava presente o bispo diocesano, Dom José Carlos, tinham vários representantes sindicais, representantes de paróquias, representantes de cidades, que compõem a nossa macro região, e estávamos reunidos lá pensando no Brasil que nós queremos. Pensando no que nós, eu, você aí de casa, você que está no plenário, os meninos que estão no plenário, nós vereadores, o prefeito, o que nós podemos fazer para que o mundo seja melhor, para que o nosso Brasil seja cada vez melhor. E um dos pontos importantes que nós defendemos lá foi que nós precisamos muito, muito avançar no combate à corrupção. A corrupção é algo que eu até brinquei lá no dia, que é igualzinho aluguel. Come conosco no nosso prato. É, a gente põe lá dois pedaços de carne, um é da corrupção, o outro é o que a gente vai comer. Porque, infelizmente, né, esses políticos que estão transformando esse Brasil em miséria, né, estão com os bolsos cada vez mais cheios, estão cada vez mais ricos e não estão nem aí para o povo. Então, esse aí é um ponto muito sério em que todos nós, principalmente nós que ocupamos cargos eletivos, né, devemos nos preocuparmos em avançar sempre no combate à corrupção, combate aos desníveis sociais, combate às pessoas que danificam a moral e o comprometimento com o povo. Né? E também, dois, três pontos importantes que todos nós defendemos lá, que é a saúde, a segurança pública, a saúde e a educação. Não sabe qual é mais importante, se é a saúde, se é a educação, se é a segurança pública. Todos os três pontos muito importantes, em que nós devemos estar sempre discutindo, conversando, para nos aprimorarmos, para conseguirmos, né, através do nosso trabalho, através da nossa luta, melhorar cada dia mais esses pontos importantes que o povo de Divinópolis, o povo do Brasil, de Minas Gerais, exige e quer sempre que isso esteja funcionando. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, senhor presidente, de falar sobre a comunidade do Quilombo. A comunidade do Quilombo, há vários e vários anos atrás aí, estava sofrendo uma pressão muito grande, com até lançaram um slogan aqui, um slogan, né, falando que no Quilombo não. Queriam instalar lá na comunidade do Quilombo um lixão de grande proporção e que ia danificar e que danificaria com certeza as nascentes daqueles rios, os pequenos produtores, né, as pessoas que compõem aquela região, né? E ontem o prefeito Galileu Teixeira Machado deu uma grande notícia para esse povo lá, né? Ontem o pessoal do Quilombo recebeu a declaração de conformidade que foi assinada pelo prefeito Vladimir. Essa declaração de conformidade, o que é a declaração de conformidade? Falando que lá no Quilombo estavam conforme a lei, que poderia ser colocado lá. Isso foi o nosso ex-prefeito que fez. Que lá no Quilombo poderia, né? E ontem essa declaração de conformidade foi vencida, venceu o prazo dela, né? E graças a Deus até hoje elas não conseguiram, né? Graças ao empenho da população de lá, ao Marquinhos Clementino, o Rodson, o Zé Milton, que empenharam, né? Todos os moradores do Quilombo e muitos outros que foram convidados, né, a estar presente lutando pela comunidade, conseguiram abarrar isso. E ontem, né, o Galileu já era um compromisso de campanha que ele teve lá com a comunidade, né? Ele falou que não vai assinar novamente essa declaração de conformidade e que vai encaminhar para os órgãos competentes, o SUPAM, o meio ambiente e todos os órgãos ambientais, o desfavor que, se colocarmos lá na comunidade do Quilombo esse lixão, estará fazendo para todos os moradores e também para as nascentes daquele rio, que lá tem uma nascente grau 1. O que é a nascente grau 1? É que a pessoa pode chegar lá, pegar água e tomar, porque é água boa, água para se tomar, não é? E com a instalação desse lixão lá e acabar com essa nascente. Então o Galileu assumiu esse compromisso lá durante a campanha e ontem ele deixou transparecer e assinou, né, vai assinar um novo decreto falando que não vai renovar essa declaração de conformidade, porque além de estar contra a lei, né, essa declaração está ferindo
o plano diretor que foi promulgado por esta casa. Então, pessoal do Quilombo, eu tenho certeza, no Quilombo nunca, nunca, se depender desse vereador e também da gestão do Galileu Teixeira Machado, nós vamos estar firmes aí. Conversando com o procurador Wendel hoje, nessa tarde, mais cedo um pouquinho, não é? Ele me disse que a luta não pode parar, pessoal do Quilombo, que o processo ainda está em, tramitando no Estado, que nós precisamos continuar lutando, né? Mas que depender dele, ele vai procurar os órgãos estaduais, os órgãos ambientais, para a gente barrar esse compromisso assinado pelo ex-prefeito. É, são essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde, meninos. Fiquem à vontade aqui na casa, que não é minha, não é sua, é nossa.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a primeira secretária desta casa, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa, pela internet, pela TV Câmara, a todos vocês que estão aqui e principalmente aos queridos alunos da escola, professor Odilon Santiago. Queria, em primeiro lugar, estar cumprimentando a professora Luciene e a coordenadora Rejane, dar os parabéns a vocês e a cada um dos alunos. Para quem não sabe, eu estive nessa escola por muitas vezes, sendo que uma delas, eu fui participar do projeto interdisciplinar na escola Política, Ética e Cidadania. A vocês, vereadores, pensem numa turma que é politizada essa. Foram 26 perguntas sobre as nossas atuações parlamentares e diversas ideias. Lá nós pudemos ter uma conversa e ter a certeza que o jovem está muito mais atento do que a gente imagina na política de Divinópolis. É muito bom saber que vocês, alunos de 8º e 9º ano, além de interessado, são capazes de buscar e conhecer o entendimento que a política ainda vale a pena. Que nós podemos poderemos e faremos a diferença na sociedade de Divinópolis. E muito me engrandeceu ter a notícia que logo após essa conversa, essa palestra, dois alunos, quando foram escolher profissão, disseram: eu quero ser um vereador. Isso para mim foi um dos melhores presentes que eu tive esse ano. Poder mostrar para os nossos jovens que nós aqui nessa Câmara Municipal podemos e faremos a diferença. Aqui hoje vocês viram um pouco daquilo que eu falei. Nós somos 17 vereadores nessa casa. Para que a reunião possa continuar, tem que ter pelo menos 6 vereadores nesse plenário. Essa mesa diretora, que é composta por 4 vereadores, não pode ficar com menos de 2 vereadores presentes. O presidente, quando está ali sentado, não pode fazer uso da palavra. Ele somente faz a reposição de um vereador para outro, ou cumprimenta. Os outros vereadores que aqui se encontram têm o horário e o tempo certo para poder falar. A primeira parte, as leituras que são feitas, são propostas, requerimentos. Primeiro a gente lê todas as cartas e correspondência que chega nesta casa. Logo em seguida a gente lê as indicações e requerimentos, sendo indicações aquilo que cada vereador faz para cada bairro. Sendo uma capina, sendo um pedido de alguma construção, que o executivo faz. A gente só indica o que ele pode e talvez se consentir que ele possa fazer. Temos também os requerimentos, que são pedidos de informações que a gente faz. É a forma que a gente fiscaliza no papel. Por isso a gente tem que fazer esses pedidos para secretarias pertinentes. Logo após também vocês viram que tem moções congratulatórias. Essas moções são destinadas às pessoas que fizeram algo por nossa cidade, sendo pessoas ou sendo empresas. Nós também temos as moções que são chamadas moção de pesar, que é quando morre alguém de importância para o vereador ou para essa cidade e é pedido para que seja dada essa moção de pesar à família, entregue à família. Depois nós iremos passar, quando chega a fala aqui, dessa tribuna livre. O cidadão de Divinópolis tem direito de se inscrever, inclusive vocês, para fazer uso dessa tribuna
e falar, trazer suas reivindicações. Também nós continuamos nessa fala, para poder explicar um pouco melhor para vocês daquilo que eu já havia falado, nós também temos uma sequência, a leitura do que é feito nas comissões. Muitas pessoas acham que nós, vereadores, só trabalhamos aqui dia de terça e quinta. Essa casa é composta por diversas comissões. E essas comissões, a gente faz diversas reuniões e ouvimos e tentamos resolver diversos assuntos. Por isso é lido o relatório das comissões. Depois passamos para essa parte, que após o tribuno vir e fazer sua fala, os vereadores têm 10 minutos prorrogado por mais 2 para fazer sua fala livre e depois passaremos para a terceira fase, que é a fase da votação e discussão dos projetos do dia. Eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar essa parte, que é bastante interessante. Sendo que nesse plenário, abre-se o parlamento, que é a discussão do projeto. É a parte mais importante. É onde um vereador concorda, não discorda, pode ter uma discussão do projeto para que a gente possa melhorar ou se todo mundo concordar que está bom o suficiente para que ele seja votado. Então, esse é mais ou menos um resumo do que acontece nesta casa. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Pode ter certeza que eu vejo em cada um de vocês o futuro brilhante da cidade de Divinópolis. Que Deus abençoe vocês e os professores. Gostaria também de dar os parabéns ao aniversariante do dia, o Samuel, meu colega de pós-graduação em política pública. Samuel, a você todas as bênçãos de Deus. Você que é um que fica à frente aí da Escola do Legislativo e faz tanto por essa Câmara. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Hoje também gostaria de falar sobre o dia de ontem, Dia da Consciência Negra. Ontem nós tivemos uma noite memorável aqui nessa Câmara. Um evento muito bonito, onde nós vimos a força do povo negro aqui nesta casa. Nós tivemos um desfile maravilhoso. Modelos negras lindíssimas. Roupas lindíssimas das estilistas lá da FACED. Apresentação de final de curso. Só que isso me chamou atenção para apenas um recadinho aí para os nossos lojistas, para as nossas revistas. Vamos valorizar também a beleza negra. Nós quase não vemos a beleza da mulher negra em outdoor, em revista. Divinópolis é polo da moda. Vamos dar oportunidade para que essa beleza também apareça em nossos jornais e nossas revistas. Nós precisamos oportunizar. O povo negro, assim, eu posso dizer porque eu sou uma mulher negra, feliz. Nós não somos estamos aqui no mundo para ser empregado só em serviços. Subhumanos não. Nós somos médicos, nós somos dentistas, nós somos advogados, nós somos farmacêuticos, nós somos domésticos, nós estamos em todos os serviços. Só precisamos que vocês dêem oportunidade a cada um de nós. Nós precisamos da criação, prefeito, desse conselho, Conselho Municipal da Igualdade Racial. Precisamos de dar condição para que esse povo negro de Divinópolis tenha a mesma condição de disputar por igual com toda a comunidade branca, que, aliás, é menos de 20%. Pois ser negro, existe o negro de pele mais clara, o negro de pele mais escura. O que manda é a sua descendência. Se o seu avô, se a sua avó, e raramente a gente vai achar alguém que não tenha essa descendência em sua família. Por isso nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos. Também gostaria de dizer para vocês que foi protocolado e assinado pelos 17 vereadores desta casa um documento que aqui se encontra nas minhas mãos. Esse documento, com assinatura de todos, foi requerido uma reunião com o doutor Alexandre Amaral, que é o provedor da UPA, ou seja, doutor Alexandre Amaral, da Santa Casa de Formiga, pedindo a ele que fosse feito conosco, com todos os 17, uma reunião urgente, prestando esclarecimento da situação administrativa real da UPA. Eu quero entregar ou não quero entregar? É seu ou é meu? É responsabilidade do município, não é? Tem multa ou não tem multa? Deve quanto? É X ou Y? Afinal de contas, de quem que é a culpa? Todo mundo sabe da luta que vem aí, doutor Delano, da luta do vereador Renato, juntamente com a Comissão de Saúde. Nenhum vereador aqui está dormindo, não. Os 17 estão preocupados com essa causa. Mas nós precisamos da verdade. Nós precisamos e iremos procurar a verdade. Graças a Deus, o pagamento que a gente assinou lá que seria feito dia 22 foi feito na última sexta-feira. Mas o pagamento de agosto, nós precisamos do pagamento de setembro até o dia 30. E ainda assim vai ficar o pagamento de outubro. E o 13º? Como que vai ficar? Nós precisamos dessas respostas. E o dinheiro que foi desviado, se não foi desviado, se pagaram ao fornecedor? Como que foi feito? Quando que foi feito? Se há indícios de irregularidade, a rescisão de contrato não tem multa, não. Mas para isso nós temos que sentar e conversar. Nós estamos aqui é para fiscalizar, doa quem doer. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A única coisa que eu vou dizer para todos vocês que estão em casa é que nós continuaremos levantando cedo, feriado, sábado, domingo, o dia que for, para lutar por você que está em casa, povo de Divinópolis. Pois a saúde é a prioridade, educação é a prioridade, o povo de Divinópolis é a prioridade para essa vereadora. Muito obrigada.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente. Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente. Uma pessoa dos alunos da escola Odilon Santiago, professores. O nosso boa tarde. Quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço carinhoso ao Marcos Hermínio, popular Marreco, lá do Poço Marreco, que sempre está nos assistindo e periodicamente nos comenta, né, e tem nos enviado, comentado algumas ideias que com certeza serão aproveitadas aqui. Quero parabenizar a tribuna Délia Gomes, que já há alguns anos, longos anos que a gente conhece, família dedicada, prestativa, carinhosa, com essas palavras tão fortalecedoras, nos chamando um pouquinho a atenção, de forma sorrateira, mas é isso aí mesmo, que nós precisamos estar sempre com alguma ideia, com alguma proposta, com alguma fala de incentivo, porque o que a gente às vezes observa é que as críticas, boa parte delas, a gente percebe que é indevida, como a Janete falou aqui agora. Eu acredito que cada um colega, cada um vereador que está aqui, ele não fica bonitinho aí, todos os dias deitadinho de barriga para cima. Eu vou falar da minha situação, que é sempre 5 e meia, 6 horas estou de pé, deito geralmente meia-noite e meia, 1 hora. Tenho meu, o dia a dia aqui na rua, meu trabalho, na farmácia. Então é isso aí, Délia. Continue com a gente, continue nos auxiliando, sempre com esse incentivo, com a prece que é fundamental, viu? E falar em prece, já tem alguns dias que eu não fiz, não estava trazendo aqui uma reflexão. E gostei hoje de uma mensagem que recebi, intitulada-se O Livre Arbítrio. Você tem o livre arbítrio para escolher o próprio caminho. Prestigiar o bem ou andar no mal? Expressar o certo ou fazer o errado? Defender a verdade ou espalhar a mentira? Viver a humildade ou manter o orgulho? Agir com resignação ou acolher a revolta? Suportar a calma ou explodir em cólera? Atuar com serenidade ou adotar hipocrisia? Conservar a brandura ou distribuir a agressão? Conquistar a paz ou estimular o conflito? Buscar o entendimento ou levar ao desastre? Falar com modéstia ou exibir a vaidade? Ter desprendimento ou ficar na avareza? Exercer a caridade ou preferir o egoísmo? Tenha certeza de que, em qualquer circunstância, existe sempre o amparo e a inspiração do protetor espiritual, mas é você quem decide o rumo a seguir.
Então cada um de nós temos as nossas escolhas, nós somos livre-arbítrio. Então vamos refletir, porque com certeza, de cada atitude nossa, nós somos responsáveis por ela. Mais cedo ou mais tarde, com certeza virá a cobrança. Porque como gostamos de 3, 5 propostas, começando com Jesus, quando ele sugere, faça o outro o que você gosta que faça com você. No século XII, Francisco de Assis disse que é doando que se recebe. No início do século XVIII, Isaac Newton disse, né, que toda ação tem uma reação. Por volta de 1856, na França, Kardec disse, toda causa tem um efeito. E o povão, no Brasil, principalmente, diz o seguinte, tudo que se planta, se colhe. Vamos dar uma olhadinha nas sementes que nós estamos lançando à terra. Que terra é essa, que adubo é essa, é esse, e que água é essa que nós estamos lançando, porque com certeza surgirão os frutos e somos nós que iremos degustá-los. Também queria falar, né, de ontem, melhor, antes um pouquinho, vamos falar de mais cedo. A Arsai, né, quando esteve aqui, como o sargento Welton já disse, né, vários colegas vereadores estavam presentes, esteve aqui presente Henrique, Barcelos e Renan, que responderam algumas perguntas objetivas, mas boa parte delas, as perguntas eram desviadas por outro caminho. O que a gente percebeu, como o sargento disse, relatórios, né, que são enviados, apenas são enviados. Eles recebem um relatório e lá acredita e apoia e dá o aval sem aqui vir fazer a fiscalização. Em um período de 4 anos, a ET aqui do Belvedere, de Divinópolis, eles tiveram apenas 4 visitas. O que mais assim questiona é que eles fazem as visitas após uma denúncia, após uma reivindicação. Elas não são espontâneas, dizendo que são, os funcionários são poucos, que não têm condições de estar aqui presente. Foi também falado, né, sobre a possibilidade de cidades, como na nossa cidade, que não tem o tratamento de esgoto adequado, né, 5% só está sendo tratado na região lá do Icaraí, que fosse então suspenso, né, a essa taxa de esgoto. Até frisei o seguinte, cobram esse valor absurdo, né, de 40%, pegaram da prefeitura anterior, gestões anteriores aí, né, os condutores, né, que estão aí no subterrâneo, por um preço de bacatelas, que eles falam de galinha morta, e o que conduz, né, o combustível para levar os detritos, que seja lá da pia ou do banheiro, do sanitário, é a água. Mas a água nós já pagamos para conduzir isso aí. E o cruel, como todos, né, vocês sabem, nós já sabemos, todo mundo já sabe, é que esses detritos, esse esgoto, é jogado de forma in natura. E aí colocaram a culpa na Supran, dizendo que ela que não fiscaliza, que não tem, não está tendo uma autenticidade no separo. Então, essa CPI, ela está caminhando, está buscando meios, está buscando subsídios, para que, com toda certeza, ao desfecho dela, a população de Minópolis terá bons resultados. E a Copasa, ou cumpre o contrato, ou realmente vai ter que se mandar da nossa cidade. Também foi com alegria imensa, ontem à noite, que tivemos aqui a Consciência Negra. Essa cor que não desbota, como diz algumas pessoas, a minha afinidade é imensa, porque meu avô, pai do meu pai, era negro. Não é só porque meu avô era negro, é porque nós, como também a Janete disse aqui, todos nós temos um pouquinho, né, um sanguezinho lá dos nossos ancestrais. Então vamos lá. O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro e representa a luta dos negros contra a discriminação racial. É comemorado em todo o território nacional. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Brasil. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações que sucederam à época da escravidão sofreram diversos níveis de preconceito. Os primeiros africanos trazidos para o Brasil como escravos chegaram aqui em 1532. A abolição do tráfico negreiro deu-se em 1850. Após a abolição formal da escravidão, ocorreu em 1888 a busca da liberdade e da igualdade por direitos dos negros jamais cessou. A comemoração de ontem à noite, nesta casa, abriu suas portas para, em especial, para receber os homenageados em comemoração o Dia da Consciência Negra, onde tiveram presente várias personalidades que foram congratuladas com o diploma em comemoração a essa data. Mas vale deixar uma frase para refletir: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui entregando a comenda a galera de passatempo. Fugiu. Quilombolas de passatempo, que foi realmente um show de bola. Tiveram dois representantes, né, a Jordânia, né, que aqui recebeu 2 minutos, presidente.
Vocês mais 2 minutos.
Jordânia, uma negra, que simpatia, né? Todos que estiveram aqui, como a Janete falou, né, um desfile fantástico, que também pegaram a caroninha de novo da Janete, que o CDL, quem sabe, os lojistas aqui, possam realmente abrir esse espaço aí para essa cor que não desbota, que fala junto, são bonitos, são autênticos. Então fiquei muito feliz, né, de estar conhecendo esse pessoal de passatempo, até me, né, propus a um reinadeiro de lá, José Antônio, que na festa de Rosário do ano que vem estarei lá na cidade de Passatempo. Sobre isso, são minhas palavras para trás de hoje. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prince Júnior, passo a condução dos trabalhos da mesa ao segundo secretário, vereador Raimundo Nonato.
Parabéns ao vereador Zé Luiz da Farmácia, que está andando por sinal muito bem e trazendo aqui a lembrança, 20 de novembro, na comemoração ao Zumbi dos Palmares. Com a palavra, então, o vereador Eduardo da Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionário desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Quero cumprimentar aqui a tribuna, está aqui ainda a Dévia Gomes, né, que hoje falou com a gente aqui sobre as reivindicações do Copacabana, fez aqui uma oração para a gente, que nos dê forças no dia a dia, na labuta diária de ser hoje vereador na cidade de Divinópolis, com tantos problemas que assolam essa cidade, com a falta de dinheiro e de recursos, acabam colocando em dificuldades grandes centros de atendimentos, como os postos de saúde, a UPA, o hospital regional, que era para ser um sonho, se torna um pesadelo, o Hospital São João de Deus, Sala Vermelha, entre outros problemas que os vereadores aqui apontaram. Cumprimento também aos alunos da escola Odilon Santiago, que vem aqui hoje fazer uma visita a essa casa e conhecer também os trabalhos dos vereadores. Cumprimento a minha amiga Adriana Ferreira, também que está sentada ali à frente, prestigiando a nossa reunião na tarde de hoje, entre os outros membros aqui na tarde de terça-feira. Senhor presidente, Raimundo Nonato, novos colegas vereadores, eu trago a essa casa hoje uma denúncia que ontem me chamou muita atenção. Primeiro, que foi feita uma denúncia por uma cidadã lá da Associação Quatro Patas, que é protetora dos animais aqui de Divinópolis, que presenciou uma cena ontem deplorável. Os cães os cães sendo tratados de forma inadequada em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde cedido à Crevisa. Ela ouviu o choro de um animal e, quando se aproximou para ver onde esse cachorro estava vindo, onde o choro estava vindo, viu um cachorro amarrado num veículo de centro de referência da Vigilância à Saúde Ambiental Crevisa. O sargento está me tirando o raciocínio, mas é porque ele também já fez um ofício encaminhado para lá. Obrigado, sargento. Segundo a protetora, o animal tentava sair e, por causa da corda que estava se enforcando, ele chorava. Cenas chocantes. Ela saiu, relatou para a pessoa responsável que, além desse cão, havia também outros filhotes soltos dentro do veículo. Funcionário da Crevisa, ao ser questionado por essa protetora, diz que os animais seriam eutanasiados, porque eles tinham leishmaniose, mas não mostrou o laudo a essa protetora. Aí eu pergunto, cadê o laudo que falava que esses cachorros estavam com leishmaniose? Eu quero perguntar ao senhor responsável, Alex, que eu recebi a notícia que os dois animais foram sacrificados. Se foi ontem à tarde ou hoje de manhã, ainda não tem a informação correta, mas que os animais foram sacrificados. Baseado em qual teste esses dois animais foram sacrificados? Em qual teste? Existem dois tipos de teste. O teste rápido, que se tira o sangue do cachorro, coloca-se numa fita e faz um teste, detectou positivo, faz-se um outro teste, do qual retira o sangue do animal e tem 15 dias para receber o laudo se ele tem leishmaniose ou não. Então, se sacrificar esses dois animais, eu quero ver os dois laudos desses dois animais. Denúncias da Crevisa assolam nessa casa desde a outra legislatura. Desde a legislatura passada, em que a Crevisa não está correspondendo à expectativa da população, de forma alguma. Reclamações de que funciona meio horário, que só tem um funcionário, quando vai ou nem vai. Tem férias, tem dias de folga, tem horas, férias prêmio. A Crevisa não está funcionando. Nós não podemos aceitar isso, nossos colegas vereadores. Isso é ignorância de um ser humano, sacrificar os animais sem apresentar um laudo a uma associação registrada, que é a Associação Quatro Patas, registrada no município de Vinópolis e que tem o maior cuidado em tratar os animais do nosso município. O porquê da recusa da amostra do laudo, senhor Alex da Crevisa? Quero convidar o nosso presidente da Comissão de Saúde para participar de uma visita técnica lá com a gente, Renato. Eu, você e a Associação Quatro Patas, para nós averiguarmos o que está ocorrendo lá. Denúncias sobre a Crevisa de todos os órgãos protetores dos animais aqui nessa casa é o que mais tem. Em alguns momentos, levanta até a hipótese, será que realmente está acontecendo essa falta de humanidade com um ser vivo, que é um cachorro, que é um gato, que é um animal? Para castrar-se um animal em Divinópolis hoje, vai marcar para daqui 6 meses. Foi montada uma estratégia há 45, 60 dias atrás, do castra móvel aqui. Nós tivemos lá no Corpo de Bombeiros, acho que o Cleitinho também estava presente. Castraram-se centenas de animais em uma semana. Em Divinópolis está marcando, vai marcar de 60, 60 dias para castrar um por dia. O porquê? Nós vamos apurar a situação. Queremos saber aonde estão os animais e também os diagnósticos que comprovem a condição de saúde desses animais que foram levados ontem à tarde e estavam aqui no centro. Não é simplesmente pegar o cachorro na rua e levar para fazer eutanásia, não. Não é simplesmente isso, não. Eutanásia não é a solução. Não é a solução. Se matar os cachorros que estão nas ruas, não é a solução. Não é. Coincidentemente, senhor presidente Raimundo Nonato, nós protocolamos nessa casa um projeto também apoiado com essas ONGs de animais, instituindo o Dia Municipal da Adoção
e proteção ao bem-estar dos animais no município de Divinópolis. Rememorando a história, observamos que em vários momentos as lastimáveis discriminações com os animais podem deduzir alguns dos infortúnios experimentados pela nossa atual complexa sociedade. A presente opositura é resultado de um trabalho iniciado há algum tempo após estudos sobre a realidade local e a participação efetiva de grupos organizados, protetores independentes, profissionais da área de agentes públicos. Trata-se de importante agenda para causar no município de Divinópolis, propiciando a realização de ações de conscientização sobre a posse dos responsáveis, das responsáveis da adoção no combate aos maus-tratos e o bem-estar dos animais. Aproveitando que a nossa civilização tem dado significativo passo para reconhecimento à necessidade de adoção e proteção dos cuidados dos animais. Não podemos admitir maus-tratos contra os nossos animais. Não podemos. Tem é que jogar dentro de uma gaiola sujeitos igual a esse ontem, que jogou dentro da gaiola animais que foram recolhidos para ele sentir na pele. O senhor é corresponsável pela Crevisa. O senhor deveria tratar melhor esses animais. E nós vamos apurar esses fatos nos próximos dias. Nós temos que ter a conscientização que a população sobre a adoção dos animais. Tem muitos bichinhos aí à espera de um lar e que podem levar muitas alegrias a muitas casas aqui do nosso município. Quero convidar todas as ONGs, pet shops, clínicas veterinárias, profissional da área, toda a população que gosta de animal, para vir aqui em nosso gabinete até o fim dessa semana, para a gente recolher todas as denúncias que vocês têm. Tudo que vocês têm de reclamação da Crevisa, para que na segunda-feira, eu juntamente com o Renato, presidente da Comissão de Saúde, e alguns vereadores que vão nos acompanhar, ir até a Crevisa e levar todos os questionamentos de vocês. Inclusive, aonde estão sendo jogados os animais que morrem nos pet shoppings? Aonde estão sendo jogados? Para onde vão esses cachorros? Aonde jogou esses cachorros que eles mataram ontem? Ou hoje de manhã? Que ainda não tem o horário exato? Aonde jogaram? No lixão? Joga-se igual um lixo comum? É isso que nós queremos saber. Para isso, a gente precisa da sua ajuda. Da ajuda de você que está em casa, de você, dono de pet shop, de você que tem uma ONG protetora de animais, para nos trazer essas denúncias aqui novamente. Isso já teve nessa casa, nós tivemos até audiência pública a respeito disso. Mas dois outra conclusão, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Na outra legislatura, e nós estamos precisando da sua ajuda. Porque agora, a Crevisa não vai continuar matando cachorro todo dia por eutanásia, não. Não vai, não. E eutanásia, sabe o que é, para quem não sabe? Mata o cachorro com um animal, com um medicamento. Mata o cachorro com um simples medicamento. Daí o medicamento, meia hora, está morto. E é isso que estão fazendo com nossos animais aqui na nossa cidade. Não é a solução. A solução é Divinópolis ter o seu próprio castramóvel. Se não tem o castramóvel, é a operação dentro da Crevisa. Para que serve a Crevisa, então? Para quê? Qual que é o papel ambiental? Qual é o papel dela hoje na nossa sociedade? Se não é tratar os animais da nossa comunidade? Qual que é o símbolo da Crevisa? Quando você fala em Crevisa, você pensa em quê? Um local onde eu vou buscar apoio, amparo para cuidar do meu animal. É isso que você pensa. Não é simplesmente falar o quê? Ah, foi para a Crevisa, matou meu cachorro. Matou meu cachorro, matou meu gato e por aí vai. Não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando aqui é uma Crevisa com responsabilidade. É uma Crevisa que respeita o animal, que respeita o cachorro, que respeita o gato, que respeita o ser humano. Porque o que fizeram com esses cachorros na tarde de ontem, na porta da Semusa, foi uma covardia. E uma bruta ignorância de quem estava com esses animais amarrados pela corda, se auto-enforcando, na traseira de uma caminhonete que levava o nome da Semusa. Emprestado da Crevisa, mas era o nome da Semusa. Responsabilidade, administração. Nós vamos correr atrás disso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Prince Júnior. E o próximo vereador inscrito nessa tarde é o Nego do Buriti.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, TV Net, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, boa tarde a todos. Ontem, presidente, nós tivemos, né, a CPI, né, da Copasa de novo, sobre o tratamento da Copasa. Como é que é? Foi ontem mesmo, né? Ontem. Então, a gente vê aí que aquela Arçai, ela não está fiscalizando direito a Copasa, o que a Copasa estão fazendo, né? Ela mesmo nem está sabendo como multar, como fazer. Então eu acharia que a Sarsaia tinha que olhar direito para pôr essa Copasa no ritmo certo, né? Porque a Copasa está prejudicando muito a nossa população, é água suja, essas redes de esgoto, é muita coisa aí que está acabando com o nosso rio, com a nossa natureza e com a água, com os nossos peixes aí do rio. Então, eu acho que essa Arçai, ela tem que olhar mais direito e regular direitinho essa Copasa, porque nós precisamos ver esse tratamento, essa rede de esgoto tratada mais rápido possível para a nossa cidade de Divinópolis, porque o povo fica pagando uma coisa que hoje paga sem estar pronta e concluída. E também, senhor presidente, gostaria também de falar também é sobre a rua Jesus Jotas e a Delor de Aguiar no bairro Interlagos, que o povo está cobrando muito, é sobre a sinalização, que arrumaram o asfalto e não tem sinalização, o trem está muito perigoso. Então o povo, assim, os amigos, muita gente, estão pedindo para ser trânsito, que olhe o mais rápido possível, que lá tem, no caso, assim, uma área do César Tarzan, mas nós hoje, como responsável por Divinópolis, vereadores, a pessoa pede, um amigo da gente, né, parente da gente, então a gente tem que também cobrar, porque estão muito perigosos mesmo. A falta da sinalização nos quebra-mola, né, que é a faixa do meio da rua, não tem nada. Então um GPS da Cetrans, que olha mais rápido para o nosso bairro Interlagos ali, para o povo ali, que estão cobrando muito da gente. E também gostaria de parabenizar, né, a toda a comissão e dizer que a gente confia, né, a vocês, e sei que esse relatório ser apresentado irá apontar a responsabilidade e os responsáveis, né, que estão precisando de acontecer na cidade nossa sobre essa Copasa. E também gostaria também de falar sobre as ruas ali do Terra Azul. A gente esteve lá olhando, está faltando muita coisa ainda, começou, e o serviço não está ficando ruim não, mas está precisando de mais de caminhão, mais de material, porque tem muitas ruas, as ruas ruins, porque o Terra Azul ali é um bairro que toda a vida foi um bairro desdeixado, né, que todos políticos, nada faz para ali, a rua está um absurdo. Então a gente pede, né, assim, a prefeitura, que olha mais rápido, que faça um trabalho bom ali, porque ali tem muita gente carente, né, que necessita, precisa da rua boa, porque o 11 também, né, Transoeste também, precisa de linha boa para transportar os passageiros, né? Então, a gente pede que eles olhem mais rápido e conclui, faz essas ruas lá, ficar boa para nós lá, porque o povo estão cobrando da gente. Então, é uma meta da gente, o lado aí das nossas regiões. E também, hoje eu estive também com a Cláudia e eu, a Janete, ela chamou nós lá, nós estávamos conversando, sobre a iluminação pública. Ela falou para nós que a iluminação pública não vai demorar, porque está em problema licitatório e com certeza vai ser concluído. E vai já trocar, né, para as lâmpadas de LED, porque o processo é demorado, mas com certeza vai dar certo. Aí, priorizar, né, as pessoas que mais necessitam, que muitos lugares em Divinópolis estão precisando, né, de iluminação pública. E, E quero também, né, agradecer a todos e por hoje é só. E obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Negro do Buriti, sempre atento às demandas dos bairros periféricos. Parabéns pela sua atuação. Quero registrar aqui em plenário também um membro do PDT, senhor Vicente, que esta casa está sempre aberta ao senhor. Seja bem-vindo sempre aqui a esta casa. O próximo vereador inscrito nesta tarde é o vereador do PSDB, Renato Ferreira.
Senhor presidente em exercício, vereador Raimundo Nonato, vereadores aqui presentes, gostaria de cumprimentar hoje em especial a tribuna Delver, moradora do Copacabana, que faz um trabalho há muitos anos, voluntário. Meus parabéns, Delver. Senhores vereadores, essa denúncia que o nosso vereador Eduardo Prince Júnior recebeu sobre a questão do Creviso, a gente já vem atento trabalhando nessa questão. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião com a Janice e o secretário Rogério Barbieri e também com a Beatriz. Nós estamos muito preocupados com essas denúncias. Toda denúncia que chegar até esta casa será investigada. Inclusive nós temos várias denúncias na questão ambiental. Nós encaminhamos ao Ministério Público e eu tenho certeza que o Dr. Leandro Willis irá fazer um trabalho bem eficaz nessa questão. Porque toda denúncia que chega a essa casa, ela tem que ser investigada. Sargento Elton, pode contar com o presidente da Comissão de Saúde. Nós vamos fazer uma investigação maciça em cima dessa questão, porque a gente sabe o trabalho sério que as ONGs fazem aqui em Divinópolis. Tem a Amanda, tem a Edmara, como várias outras, a Isabel, a Ronier, fazem várias outras protetoras. O trabalho que elas fazem é incansável, não é só de hoje. O Eduardo mesmo falou, foi 318 castrações de animais que teve lá no Corpo Bombeiro. Nós ajudamos elas a fazer a logística desse trabalho e pode estar contando com esse vereador. Nós trabalhamos aqui quase que 24 horas. Ontem nós recebemos uma notícia muito positiva, que a emenda que o nosso deputado Domingos Sávio, de R$1 milhão destinado à UPA, ela já foi publicada e em breve será paga. E eu, como eu sou um cara que gosta de cobrar as coisas, as emendas que foram prometidas, elas serão cobradas de todos os deputados. E aquele que falou que estão fazendo, nós vamos cobrar essas emendas de todos os deputados que aqui falaram que vai vir emenda para a UPA. E ontem nós tivemos uma manhã muito produtiva na Caixa Econômica, onde estivemos junto com o corpo técnico da usina de projeto, juntamente com os coordenadores da Caixa, nosso deputado Domingos Sávio, o qual está pedindo à Caixa para acelerar a liberação de mais de R$30 milhões de recursos destinados a Divinópolis, que é para fazer a pavimentação da rua Coelho Neto, a Amazonas, que liga o São José ao Belvedere, a rua Itabancuri também está relacionada, e a questão do Grajaú, Costa Azul, Terra Azul, Grajaú e São Simão, a liberação do recurso dele. Vereador Marcos, nós sabemos o sofrimento daquela comunidade e Domingos Sávio estava muito atento lá juntamente com o superintendente da Caixa e nós estamos lá muito satisfeitos. Sabemos que não cabe só a ele. São vários processos que estão correndo, mas que o Léo, que é o responsável pelo diretor da usina de projeto, está atento e nos orientou de algumas situações que nós devemos ajudar nessa questão. E em breve será feita uma nova licitação desse recurso destinado ao São Simão, Grajaú, Costa Azul e Terra Azul. E as obras da Amazonas, querendo Deus, até agora em dezembro, já se inicia essas obras, para que vai aliviar e muito com a ida da prefeitura do centro administrativo para Paraná. A abertura da Amazonas, que eles chamam de Coelho Neto, irá favorecer muito a região do Belvedere, Realengo e o próprio São José. Nós sabemos dessa denúncia gravíssima que foi feita hoje aqui pelo vereador. Nós já estamos trabalhando em cima dessa questão. o Crevisa ele precisa de uma gestão mais ampla e mais bem trabalhada, porque como o Eduardo falou, essa eutanásia em cima dos animais, para fazer uma eutanásia, o animal precisa de passar por dois procedimentos. E nós vamos pedir esse laudo junto à Janice, já estaremos encaminhando esse ofício, recebi essa denúncia através da protetora Edmara, e nós vamos estar atentos a essas questões, senhor presidente do exercício. Eu acho que não cabe só o Renato, ao Eduardo e o sargento, não. Eu acho que cabe aos nossos 17 vereadores trabalharmos juntos. E falar nessa questão de trabalharmos juntos, eu tive uma informação, através de um assessor do Pimentel, que eles vão pagar os 2 milhões de reais até dezembro. Então nós vamos cobrar essa ação que foi encabeçada junto com o Grupo Ação Política de Divinópolis, paga Pimentel. Eu acho que nós temos que bater nessa tecla, Cleitinho, e cobrar, porque segundo informações, ele deve pagar esse repasse da UPA em dezembro. Tivemos que estar devendo em São João del Rei, em várias UPAs do nosso município, estado inteiro, tem essa dívida, e é uma dívida alta. Então eu acho que essa ação que foi encabeçada pelo Grupo Ação Política, nós temos que bater em cima e todos, num coro só, paga Pimentel, que aí a nossa saúde vai ter recurso. É o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Parabéns, vereador, por estar trazendo essa informação tão importante para a nossa cidade. Parabéns ao deputado Domingos Sávio, que disse e já está aí no diário anunciado. Antes de anunciar o próximo vereador inscrito, eu quero retornar aos trabalhos desta mesa para o vice-presidente desta casa, Josafá.
Agradeço ao segundo secretário, Raimundo Nonato, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui saudar a tribuna, pessoa que eu tenho mais profundo respeito, pela sua humildade, pela sua capacidade, pelo seu humanismo, imprensa, pessoas que me acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Eu creio que o princípio da sabedoria é se abster de ameaça verbal. Nicolau Maquiavel. Ameaça verbal. As relações. O sujeito oculto. Isso é perigoso. Eu fui vereador Sargento Elton, o vereador mais perseguido até hoje nesse parlamento. Minha família instalaram gente na porta da minha casa. Denúncia contra pesada. Dinheiro para me atacar. Eu fui o vereador dessa sub-legislatura mais atacado. E nunca tive um processo, vereador Cleitinho. Nunca tive um processo, nunca tive um inquérito. Nunca! Mas vai chegar a minha vida. Repórter, denúncia. Toda vez que tem um projeto pesado, talvez o cinismo, a covarde desses esquizofrênicos de caráter, trabalham nos bastidores para atacar a gente. Nunca tive. E aqui nessa casa tem uma denúncia que não sai da pauta. É salário de vereador de gabinete. E toda legislatura tem isso. E toda legislatura tem. E negócio de carro. Aqui tem denúncia já de carro no Espírito Santo,
carro que foi encapotado, gente com a família na praia, gente fazendo sexo dentro do carro, no supermercado, tem várias pessoas, Cleitinho, que estão pagando o carro no Ministério Público. Com a evolução do advento do carro de 2003 para cá, estão lá. Eu fui várias vezes denunciado. Barbacena, Rio, Belo Horizonte, mas não teve um filho de Deus que assinou um documento e traz. Menos corredores. E aqui a gente sabe qual que é o corredor que mais faz putrique nessa casa. Traz o nome. Denuncia. Que o cara foi em Barbacena, foi no Rio. Gente que fez sexo. Gente que usou o carro para gravar. Gente que teve um carro no sítio. Traz o nome. Traz o nome. E conversa nos corredores. Que agora nós pegamos o Edson. Deus, quando eu entrei na vida pública, estão tentando me pegar. Hoje, o Ricardo Moreira ligou para mim e falou que o prefeito não está atrás disso. Tu conhece essa casa. Se tem alguma coisa, me dá o direito. Me denuncia. Eu, quando fui presidente da Câmara, uma repórter chegou perto de mim e cruzou um determinado vereador dessa casa. Na hora que ela cruzou o vereador para o meu presidente da Câmara, eu falei, pega o nome, o dado, o telefone dessa senhora agora. A mulher ficou correndo. Eu não falei nada, você falou, ué. Você veio com o microfone. Ah, mas eu ouvi falar. Era um determinado vereador. Esse trem de carro, que gente transou dentro de carro, com mulher, em Belo Horizonte, que foi para Barbacena, que foi para o Rio, encapotou em Arco, Santo Antônio do Monte, fez compra. Isso eu sei de uns 50 casos. De Barbacena, eu fui cruzado umas 15 vezes. No Rio, umas 4. Brasília, eu não sei. Mas me fala. Arruma um que estava lá de 2003 até agora. E assina. Vamos lá caçar o Edson. É difícil. Tá difícil. Tá difícil. Eu, vereador Sargento Léo, eu estava conversando com o vereador Cleitinho, vereador Renato, vereador Pente Júnior e o meu chefe de gabinete. Eles falaram comigo que eu estava falando que tinha dois vereadores aqui que estavam ricos, que estavam roubando. Três vereadores, né, Cleitinho? Oh, mas que é isso, gente? Eu não trabalho na Receita Federal, eu não sei da vida de ninguém. Eu não sei quem é casado, quem é solteiro. Tirando aqui o Zé Luiz, o vereador Marcos Vinícius. Eu nunca fui na casa dos senhores. Eu não conheço a vida dos senhores. Agora falando que eu estou falando. E por um quarto, mandei pro jornal agora, está aqui a resposta. Esse vereador tem 24 horas para me pedir desculpa. Senão eu vou entrar com ação com ele contra danos morais. Eu nunca falei que vereador ficou rico. O Cleitinho sabe quem que é. O Renato sabe quem que é. O Eduardo Pente Júnior sabe quem que é. E o meu chefe Gabriel sabe. Eu nunca falei, gente. Eu queria estar aqui debatendo. É coisas maiores. Eu queria que estar debatendo. É que se o PTU for aprovado, que o PTU, em 2016, foi lançado 29 milhões. Em 2017, 34 milhões. Se esse projeto for aprovado do jeito que está, ele vai para 74 milhões. Eu era o líder do governo e divertiu o governo. Que nós vamos quebrar essa cidade. 28% não paga IPTU porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu elegei o governo. Eu não sou contra o Galileu. Eu sou do PMDB. É 74 milhões.
faz a conta, de 2016 foi lançado 29, vai para 74. Eu queria saber do líder do governo, onde estão esses disparates de 70 centavos? Onde estão, quem são, quem paga? Porque a Divinópolis tem 9 condomínios, e todos têm mais de 15 anos. Nós temos que saber quem que lançou isso na planta de valores. Quem que foi o secretário que lançou? Se ele está vivo, se ele é parente de algum vereador, se ele é parente de algum político. Nós estamos nessas situações. Ontem eu tive uma reunião que eu estranhei. E tem coisas do arco da veia que vai vir à tona. Nós está. Eu queria agora, Print, dirigiu Eduardo Print Júnior. Esse projeto está tão errado, Print, que eu queria fazer uma pergunta ao líder do governo. Ele não se encontra, deve estar fazendo outros trabalhos. No plano diretor, fala que nós temos que escutar o estatuto da Conferência da Cidade. A Conferência da Cidade tem 32 instituições. Eu queria pedir um honrado e competente vereador Caboja, que dia que foi feita essa audiência, essa conferência, onde foi convocado, mandar 5 atos anteriores. Gente, a coisa não é assim não. Quando, por exemplo, pedi a CPI, o que me deixou a tristeza é porque a Comissão de Justiça, liderada pelo presidente Marcos Vinícius, o procurador não assinou. O procurador não assinou o parecer. E lá fala que deverá ser assinado. Eu tenho a cópia original. Eu tenho a cópia original. Tem que estar complicado, poxa. Quero debater ideias. Não acho que nenhum aqui é melhor que o outro. O que eu vou tratar aqui com os senhores é com respeito, é com urbanidade, é com civilidade. É isso que eu tenho pelos senhores. Os senhores são autoridades que o povo mandou para cá. Aqui não tem sentimentos menores, não. Aqui não tem picuinha. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Alcedo, mais 2 minutos.
Mas eu queria falar que amanhã eu vou em Belo Horizonte. Vou de carro. Devo almoçar no Mercado Central, que eu gosto de almoçar lá. O carro bacana deve estar amanhã no Mercado Central. Depois eu dei a parede em contagem para tomar um lanche. Comigo não tem isso. Eu tenho muito defeito. Mas muito. Mas antes de vigiar o solto, vigília a conduta. O que eu estou escutando de gente trazendo no meu ouvido, de leve atrás, que vereador fala isso, vereador fala aquilo, eu estou com 2 denúncias pesadas na minha mão. Eu não tomei uma posição até agora, que é muito sério. Você envolver nome de pessoas sem ter um fundamento. Eu estou sempre ameaçado. Posso a pessoa tomar uma posição? Não vou tomar. Eu sei que essa pessoa tem uma rixa com o outro, não gosta. Eu tenho que filtrar. Não é a pessoa chegar e falar que vereador tal fez isso, não. Alto lá, ué. Alto lá. Senhor presidente, o que eu tinha a dizer?
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Queria que mandar um abraço para o Washington que está aqui hoje, para a Samara que está representando o Grupo Ação Política. Tamo junto. Para o meu xará Cleiton Duarte, que está lá debatendo lá no grupo lá. Cleiton, estamos juntos. É assim mesmo, Cleiton. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos junto. A Adriana estava aqui também, queria mandar um abraço para ela. mas ela já se foi também. Mandar um abraço também pro Bob Clementino, que a gente teve um debate no Facebook lá, sempre com respeito, e pode ter certeza que suas críticas me fortalecem para me fazer sempre o melhor, viu, Bob? Tamo junto. É, queria começar a minha fala de hoje, queria dar parabéns pela fala do Eduardo Pinto Júnior, porque no meu WhatsApp hoje, no meu Facebook, desde ontem, só se fala da Crevisa. Isso aí, desde quando eu entrei em janeiro, só tem reclamação da Crevisa. Então eu queria aqui é provocar o Ministério Público, porque o Ministério Público acha que devia fechar a Crevisa, porque a Crevisa não funciona. Ela não funciona. E as pessoas que estão lá, é o seguinte, quem convive com animais, como eu convivo, e você começa a conviver com alguns seres humanos, porque tem seres humanos que são incríveis, são seres humanos que você tem que conviver todos os dias e amar, porque a Bíblia já fala, amar o próximo a ti mesmo. Só que tem...
Cretinho, só um minutinho.
Sim.
É, convocar o doutor Zelano aqui no plenarinho, então o vereador passando mal.
Tá. Pode continuar?
Possível.
Então eu queria falar que você conviver com animal, tem hora que é melhor que você conviver com o ser humano. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque tá... Pega meu tempo, tá confuso aqui. Pega aí.
Pode prosseguir, não, Pedro.
Então, eu queria falar isso, você conviver às vezes com animais, é melhor que conviver com alguns tipos de ser humano. É igual esse que estão fazendo isso lá na Crevisa. Se você está lá para trabalhar em função de animal, você não está recebendo salário por mês, não. Porque o mais importante saber é porque aqui, como nós vereadores aqui, quem está lá recebe todo mês. O nosso que é dia 20. Então tem que trabalhar com vontade, com amor, com dedicação. Sabe? Então, Ministério Público, eu estou provocando mesmo você ir lá nessa Crevisa e ver a situação da Crevisa. Porque não pode chegar no ponto que a gente chegou, não. Tem que tratar animal com carinho, com respeito. Olha a quantidade que tem marcação no Facebook, no WhatsApp. O Eduardo aqui está de prova. Então, fiquem ligados, viu? Vai ter ação no meio disso aí. Vai ter ação. Não vou falar muito, mas vai ter ação. Vocês vão aprender a respeitar animal. Sabe? Aprende a respeitar animal. Crevisa chegou num ponto que não tem mais limite. Então, que o Ministério Público seja provocado. E se precisar fechar a Crevisa que não sabe, porque lá parece que matou 4 gatos lá também, é a mesma coisa. E não tem laudo, não tem nada, não tem prova, não tem nada. Cheio de mata e pronto, acabou. Só para não poder cuidar do animal. Para que serve essa Crevisa então? Sabe? Então vai ter ação. Outra coisa também que é importante, eu estou fazendo de tudo através de privado para conseguir um caça-móvel aqui para a cidade. Para a gente poder usar ele em dois meses. Sabe, não depender de prefeitura, não depender de nada. Depender da boa ação do ser humano. Sabe que eu tenho certeza, tem muita gente aqui que tem amor pro cachorro. E a gente tem que tratar cachorro com respeito, sim. Tá? Então, só queria falar isso. Que o Ministério Público seja provocado. Vai lá conhecer a Crevisa que vocês vão assustar. Muito obrigado. Queria que também aqui, dar minha solidariedade, que é o doutor Delano, né, que foi também, parece esse negócio da CRM aí, que o vice-prefeito denunciou ele. Deixa o Delano trabalhar, gente, da maneira que trabalha. As pessoas ficam me questionando na rua, Cleitinho, o que você está achando do Delano fazer vídeo? Deixa eu fazer os vídeos, eu acho que assim, eu fico até honrado de saber que o Delano está vindo para essa política nova de fazer, que é a rede social. A rede social é uma maneira de mostrar para a população o que está errado. Nossa, fazer vídeo, você que não gosta de ver vídeo, é simples. É só você não ver o vídeo aí. É só você não compartilhar. Não tem aquele negócio que você vai clicar pra você carregar. Não carrega o vídeo não, gente. Você vê lá que é vídeo do Cleitinho, vê que é vídeo do Delano. Se você não... Eu vi pelas pessoas comentando, mas e o vereador fazendo videozinho? É simples, é só você não fazer. Aqui os videozinhos que ele fez aqui, mexeu com a câmera, mexeu com o prefeito, resolveu o problema. Os videozinhos que o Cleitinho faz, igual até falando que falou que eu paguei mico. Cadê? Resolveu o problema aqui, ó. A prefeitura acabou de dar uma matéria que eu vi aqui na rede social que falou que a bomba do choro foi instalada. E só para falar sobre a bomba do choro que foi instalada, eu simplesmente quis ajudar a prefeitura. Eu liguei pro secretário que eu quero aqui mandar um abraço para ele, pro Hilton de Aguiar, que ficou empenhado pelo choro. Que eu cheguei lá no choro, lá todo mundo falou o nome do Hilton de Aguiar, que o Hilton de Aguiar já vem empenhado a resolver esse problema há muito tempo. Como a prefeitura está sem dinheiro, não estava conseguindo viabilizar a bomba, eu peguei e falei assim, ó, eu conheço uma empresa que consegue doar essa bola pra gente. Peguei e fui atrás da empresa, cheguei e perguntei pro gerente lá da agronegócio, que bomba que é? Ele pegou pra mim e falou assim, de 2 cavalos. Se você tem certeza que é de 2 cavalos, pode levar que 2 cavalos, 2 cavalos resolve o problema. Peguei e fui lá e consegui a doação da bomba de 2 cavalos. Chegou no sábado, o gerente foi lá buscar a bomba. Chegou lá no choro, eles entenderam que 2 cavalos não dava. Que culpa que o Cleitinho tem? O que eles me pediram para fazer, eu fiz. Eu fiz o que eles me pediram, é de 2 cavalos, eu levei. Não deu de 2 cavalos, ontem chegou, trocou de 5 cavalos, foi lá hoje, instalou a bomba. Então aqui a gente está aqui para trabalhar, é para a população. Eu não quero ter merda de nada, não. Parabéns, prefeitura. Choro. Quem resolveu o problema da bomba foi a prefeitura. Foi o secretário Vitor de Aguiar. Eu só tentei ajudar. Eu não quero ter merda, não quero ter vitória aqui, não quero ter nada. Porque tudo passa. Tudo vai passar. Então estou tranquilo com isso aí. Então o mérito é toda a Secretaria de Agronegócio, que resolveu o problema. E aqui, ó, quem acha, o que o mais importante é não deixar acontecer mais. É as comunidades terem respeito aqui na cidade. É nenhuma comunidade deixar faltar água mais. Porque eles pagam imposto todo final do ano. Sabe, de manutenção. Então trata as comunidades com respeito. Comunidade não tem que aparecer em Divinópolis só em época de eleição, não. Comunidade é todos os dias. Então vamos respeitar um pouquinho. Sabe? Então eu quero aqui dar parabéns à prefeitura, né? O pai da criança é a prefeitura, viu? Então para quem está querendo me boicotar aí, o pai da criança é a prefeitura. E queria falar em boicotar, queria falar uma coisa importante, parece que sexta-feira vai ter o Black Friday. O Black Friday vai ter, gente? Por que que a gente começa a fazer um Black Friday na política também? 50%! Para reduzir salário, para acabar de tirar aqui, ó. Parece que deputado, se eu não me engano, é 503 deputados. Vão diminuir para metade, 50%, aí? Parece que senadores são 81. Vão diminuir 50%, né? Aqui vereador também, vão diminuir um caso. Vão fazer um Black Friday na política, aí? Vão acabar de tirar auxílio paletó, vão tirar auxílio alimentação. Parece que aqui na política, aqui, ó, tem um tal de cotão. Aí é 45 mil, né? Parece que esse cotão inclui passagens aéreas. Vão fazer um Black Friday, ó. Fretamento de aeronaves. Olha como é que política gosta de regalia. O maior líder do mundo, Jesus Cristo, veio na terra, andou a pé. O político tem aeronave. Ele tem helicóptero. O tal do governador daqui, que é um corrupto, anda de helicóptero. Vão acabar, né? Aqui a conta postal, telefônica, combustíveis. Olha como é que você vê como é que o político é, gente. Então nós vamos fazer um Black Friday. E para parar de falar que eu não sou demagogo, olha aqui o que, é que eu fiz aqui, ó. Eu vou entregar na mão do presidente. Sabe o que é isso aqui? É para reduzir o salário dessa Câmara aqui para metade. Para reduzir para metade. Porque eu quero. Eu não entrei na política por dinheiro, não. Eu entrei por justiça. Agora vocês mexeram com a roça, com vaga curta, vocês vão tomar. Você tá entendendo? Eu entrei para justiça. Sabe? Então só do Leão da Jola que vocês vão ver aqui, ó. Tá aqui presente? Reduzir pela metade. Ô Cleitinho, mas você está sendo muito demagogo. Reduzir pela metade, por que você faz com seu dinheiro? Aqui, ó, todas as regalias que eu tinha aqui dentro, aqui, eu larguei. O meu salário eu não larguei não, porque é meu. Eu trabalho honestamente aqui. Eu dedico a minha vida à minha cidade. Então, do meu salário, eu cuido dele. Eu faço o que eu bem entender. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E Deus está vendo o que eu estou fazendo com o meu salário. Então, aqui, ó, Black Friday também. Black Friday de 50%. Vamos reduzir o salário de vereador, de polícia, para 50%. Vamos mostrar para a população como é que tem que ser. Vou mostrar para a população. Você está cobrando a população tal de direito trabalhista, né? Não sei o que, reforma da Previdência. Reforma política. Reforma política. Black Friday é política. Tirar os corruptos. 50% agora de desconto agora. Vamos dar 50% de reduzir salário. Acabar com as regalias. Sabe? Então agora é assim, ó. Você está cobrando a população? Cobra primeiro daqui. Primeira coisa que tem que resolver é aqui primeiro, aqui, ó. Primeiro é dar bom exemplo aos políticos. Sabe, então eu estou aqui para dar bom exemplo. Sabe, eu entrei na política aqui para dedicar minha vida a isso aqui. Sabe, se valer, se amanhã eu voltar para o varejão, eu volto de cabeça erguida. Eu não entrei aqui para o dinheiro, não. Quem convive comigo 24 horas sabe que eu não entrei aqui para o dinheiro, não. Eu entrei aqui para justiça. Vocês mexeram com a onça, vocês vão tirar o leão da dentro da jaula, vocês vão ver o que, que eu vou plantar com vocês ainda, politicada do Brasil. Vocês vão ver, me aguarde. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre dia pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício Josafá Anderson, demais novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem em plenário, em casa, pelo sinal da nossa TV Candidato, imprensa aqui presente, enfim, todos os funcionários dessa casa. Bom, senhor presidente, eu quero relatar aqui que na última reunião ordinária dessa casa, relatei um problema que vinha acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que hoje tem como seu secretário, seu chefe maior, o Juliano Prado. E fiquei surpreso com a tremenda rapidez com que fui respondido, inclusive fui respondido também via ofício. Trouxe para a reunião o assunto, mas tudo que a gente faz aqui não é apenas nesse microfone, nessa tribuna, a gente trata de documentar, assim como manda
o protocolo, até para não haver nenhum tipo de descontentamento ou desentendimento. Então, recebeu o Juliano Prado com questões na reclamação no que se diz respeito ao CAD, né, o sistema lá, o Cadastro Único da Prefeitura, que atende Bolsa Família, pessoas necessitadas, enfim, uma série de fatores lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. E funcionava junto lá, inclusive, no sétimo andar, desceu para o sexto, né, para melhorar um pouquinho o atendimento, mas acaba ficando muito cheio. E muitas pessoas que estão ali na fila, no sistema de triagem, acabam demorando muito, às vezes nem precisavam estar ali naquela fila. E as pessoas que precisam, né, acabam pagando por aquelas que estão ali, né, sem nenhum tipo de informação. Então, aconselhamos essas duas pessoas, ou uma que seja, ali na fila para fazer, para ajudar no sistema de triagem. O Juliano Prado foi muito solícito, inclusive já respondeu dizendo que vai acatar, assim, dentro do possível, né, assim que puder, essa nossa sugestão, né, que além de tudo, além também de trazer reclamação, a gente traz a sugestão tentando, né, uma solução para qualquer tipo de problema. Então o secretário se mostrou muito solícito e Juliano Prado, obrigado, a população agradece, é assim que se trabalha, né, vamos juntos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma das mais importantes, a gente sabe disso, né, nosso município, que ainda é considerado um gargalo, né, ainda é considerado um gargalo. Janete Aparecida, vereadora, sabe bem dos problemas que tem, que enfrenta essa secretaria, mas aos poucos, né, tudo tem que ser resolvido, né, Janete? Então a gente faz o que pode aqui para tentar ajudar. Senhor presidente, agora mudando de assunto, né, estive também com moradores da minha terra querida, bairro Danilo Passos, né, e são vários problemas ali naquela região no que diz respeito à segurança. Inclusive, presente na reunião esteve o capitão Ricardo da Polícia Militar, também outro que sempre está presente, né, na nossa comunidade, nas comunidades de Divinópolis, onde é chamado, representando muito bem o comando, e a solicitação de mais ações de segurança no bairro Danilo Passos, né, uma região que abrange uma gama de 15 mil pessoas, porque ali tem aglomerado os bairros Vila Romana, tem o próprio bairro Manuel Valinhas, melhorias nos que diz respeito também ao sistema de trânsito, e trouxe ontem, né, dentro da reunião, levei dentro da reunião dos moradores do bairro Danilo Passos, a qual cumprimento e saldo o grande amigo Wellington, né, o El, assim conhecido também, querido, lá no bairro Danilo Passos. O El é realmente o presidente de bairro, que às vezes o presidente de bairro não é valorizado, muito injustiçado. Quem é presidente, quem é líder comunitário, sabe de todas as dificuldades. E o Wellington sempre fazendo as reuniões, sempre muito solícito também aos moradores do bairro, sempre nos convidando para as mesmas. E ontem, acontecendo então essa reunião, o Wellington trouxe muitas demandas e ficou muito feliz, né, com o que levamos ali a notícia, que grande parte da nossa emenda impositiva, que é direito do vereador, e assim a gente espera que seja aplicado pelo Executivo, dentro da medida do possível, foram R$400 mil destinados só ao centro de saúde, o posto de saúde do bairro Danilo Passos, um imóvel totalmente antigo, um imóvel que não cabe mais com as necessidades, não está mais de acordo com as necessidades ali daquela região. Como eu disse, são 15 mil pessoas, não atende só os bairros Danilo Passos 1 e 2, os bairros Danilo Passos 1 e 2, né, juntos formam ali um dos maiores bairros da nossa cidade, né, uma grande população, inclusive flutuante, que fazem parte ali dos prédios, dos conjuntos habitacionais da Coab. E a gente sabe, né, de todas as demandas, os anseios daquela região. Então, são rotatórias, o pedido de recapeamento e sinalização. Lucas Estevam, da CETRANS, também nosso grande parceiro, esteve lá ouvindo atentamente as demandas dos moradores. Já protocolamos aqui diversos pedidos de ofícios, em ofícios, né, pedidos de limpezas para o bairro Danilo Passos, que já foram atendidos. Abraço, Edinho. Então, a gente vem para essa tribuna não só para reclamar, mas também para falar das nossas ações e principalmente das soluções. Agora cabe o prefeito Galileu Machado, não é apenas no papel, às vezes as pessoas têm que entender que a gente só não vem aqui para a tribuna e fica de blá blá blá. Aqui na tribuna também a gente tenta usá-la aqui para passar ela como fonte de informação para a população que às vezes não nos acompanha. Alguns vêm pelas redes sociais, outros pelas meios de comunicação, e aqui a gente tem que usar. Então a tribuna é para falar mesmo, né? E quem acha que é o blá blá blá, mas é um blá 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 que está surtindo efeito e solução, porque a gente fala aqui, mas leva tudo. Às vezes as pessoas só têm que entender que existe vereador base, tem vereador independente e vereador que é oposição, né? E como base do prefeito, claro, a gente tem muito mais condições hoje de sermos atendidos. Às vezes até por parte de alguns colegas, eles não entendem. Cada vereador tem seu tipo, tem sua sugestão, tem sua demanda, né? Eu prefiro ser atendido e levar as melhorias para o lado do bairro Danilo Passos. Galileu Teixeira Machado sentou conosco lá, recebeu na sua mesa lá durante uma hora e meia, conversamos, explanamos muito ali todas as demandas da região nordeste da cidade, né, no que se diz respeito ali, também pedidos de sinalização nas portas das escolas, muitos veículos, né, que passam correndo, infelizmente é algo que eu desrespeito, né, que às vezes, muitas vezes está enraizado na nossa comunidade, né, também na nossa sociedade de um modo geral, então o motorista que às vezes não é tão bem educado e acaba caindo tudo isso nas costas do vereador. E como vereador também representante legítimo daquela comunidade que há mais de 20 anos não tinha um representante, hoje o Danilo Passos pode dizer, o Manuel Valinhos, o Vila Romana, que tem sim um representante de verdade, um vereador que está atuando, que está fazendo por toda a cidade, mas que tem um carinho especial por essa região. Então estamos levando tudo isso para o executivo, para a mesa do prefeito, que tem conhecimento, que tem um carinho especial, né, por esse bairro Danilo Passos, que sempre fez ali por aquela região, e tem certeza que nesse mandato não será diferente. Então são essas minhas palavras, a gente pede um pouco de paciência aos moradores que têm cobrando tanto, mas as melhorias vão chegando aos poucos, assim como já estão vendo a cidade que estava abandonada, onde não tinha capina, a capina está chegando, onde não tinha o tapa-buraco, e por aí vai. E a gente espera que assim vai melhorar ano que vem. E quando for para criticar, nós vamos criticar também, nós vamos bater, com certeza, mas quando também somos bem recebidos e tem soluções aqui e pedidos que realmente são de extrema importância para a nossa comunidade, nós vamos trazer aqui nessa tribuna, senhor presidente. Muito obrigado, são essas minhas palavras, uma boa tarde e até a próxima reunião.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PP, Partido Progressista, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero, senhor presidente, mandar um abraço especial aqui para minha mãe, que assim que ela viu a notícia aqui, que tinha um vereador passando mal, já me ligou preocupada. E aqui eu quero tranquilizar vocês que estão aí, aflitos, sem saber o que aconteceu. O vereador Renato teve um mal-estar, mas o Delano estava ali, já deu os primeiros atendimentos. Ele está super consciente, mas em via das dúvidas foram para o hospital para que tenha total certeza que ele está 100% bem. Então, pode ficar tranquilo aí, vocês, né, cidadão, que está tudo bem aqui nessa casa. Senhor presidente, amanhã eu tenho uma reunião com o senhor prefeito Galileu e com a Patrícia da Secretaria Comunitária, onde nós vamos levar alguns presidentes de bairros, presidente do bairro Paraíso, o Bruno, presidente do bairro Santa Rosa, o Dete, presidente do Jusa Fonseca, a Nazaré, da Ponte Funda, do Sagrada Família. Então nós vamos levar algumas demandas desses bairros para a gente discutir com o senhor prefeito e com a Patrícia da Secretaria Comunitária. E ouvindo aqui atentamente, né, uma demanda que o Nego do Buriti trouxe hoje, uma preocupação deste vereador também, sobre a sinalização da Dolores de Aguiar Rabelo. Né, gente que está acompanhando de perto, já são mais de 90 dias que aquelas obras estão paradas e o trânsito de carro está muito alto e o risco de acontecer um acidente muito grande. Então, essa demanda será pauta amanhã nessa reunião com o prefeito Galileu. Quero aqui também, senhor presidente, dar uma ótima notícia para os moradores da região sudeste. O vice-prefeito, doutor Rinaldo, entrou em contato comigo no sábado, porque depois que nós inauguramos o PSF do bairro Santa Rosa, nós fizemos uma visita técnica na UAPS 3 do bairro Sagrada Família, onde eu pedi ao vice-prefeito, doutor Rinaldo Valério, que desse uma atenção e que intercedesse por nós junto à empresa responsável pela obra da UAP 3. E, no sábado, igual eu disse, o doutor Rinaldo me ligou dizendo que fez uma reunião com o senhor prefeito na tarde da sexta-feira, junto com responsáveis da empresa, e que resolveu o problema com a empresa. Então, é uma notícia de primeira mão,
né, e que, se Deus quiser, com a emenda que eu indiquei, de R$150 mil para o APS 3, o bairro Sagrada Família, ano que vem, se Deus abençoar, estaremos aí inaugurando essa unidade aí para toda a região, que vai atender ali bairro Dona Rosa, Vale do Sol, Sagrada Família, parte do Davanuse, parte do Nações. Então, ali vai funcionar 3 postos de saúde, PSF, né? Então, é muito importante a conclusão dessa obra, né? Então, eu fico muito feliz por ter dado essa notícia de primeira mão, que vai dar continuidade lá na construção da UAP 3. Também, senhor presidente, ainda na área da saúde, quero aqui, mais uma vez, registrar que agora nós estamos encerrando os nossos estudos, que desde o início do ano eu venho aqui lutando para implantar um posto de saúde para atender os moradores do bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras, né? Então nós solicitamos para ver quantas pessoas do bairro Maria Helena são atendidas no posto de saúde do Nações, quantas pessoas do bairro Mangabeiras são atendidos no CSU, no bairro Interlagos, e quantas pessoas do bairro Mangabeira também são atendidos no posto de saúde do bairro Niterói. Então, com esses levantamentos, amanhã nós vamos estar levando para o prefeito mais essa demanda, e se Deus abençoar, a gente conseguir levar um posto de saúde aí para atender esses dois bairros que sofrem muito e necessitam muito aí de mais atenção. Senhor presidente, estive na rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. Queria que você desse uma puxada aqui na câmera. Junto com o engenheiro da obra, Rodrigo Assis, onde o engenheiro muito competente, que acompanha a obra todos os dias, né, e me apresentou o projeto, a proposta para essa via. A rua José da Paz. Aqui vocês estão vendo pouco, mas ele já vai enviar para mim todo esse projeto, e eu quero explicar aqui um pouco, que nós vamos passar em torno de 15 metros de umas manilhas de 800, levando elas até o córrego. Do outro lado da rua, ele vai colocar manilhas de 1000 para poder dar mais vazão à água. E desde já, senhor presidente, fiz um compromisso com ele de ajudar e correr atrás de recursos para, assim que terminar esse processo de contenção, a gente, quem sabe, conseguir pavimentar essa via e resolver completamente o problema dos moradores e da rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. Porque aqui eu falo, o trabalho do vereador não é só fazer ofício e pedir, não. Está no nosso dever também de ajudar o município a buscar recursos para solucionar os problemas. Senhor presidente, quero aqui também falar que estive no bairro São Bento a semana passada. Quero mostrar aqui da forma que estava lá no bairro São Bento, né? Onde, mais uma vez, conversei com o Rodrigo e ele não conseguiu mandar a patrão para resolver de vez esse problema, mas mandou a retroescavadeira, né? Então hoje pela manhã eu passei lá no bairro São Bento, esse pedaço foi resolvido parcialmente, né? E ele me disse que não mandou a patrão lá para essa estrada para contemplar os moradores de Paivas, Boa Esperança, Passagens, né? Porque precisou da patrão. E eu quero mostrar aqui a realidade do que está acontecendo lá no bairro Terra Azul. Gente, estive lá hoje, quero mostrar aqui, ônibus atolando, caminhão da prefeitura virando de cabeça para baixo, vocês podem ver aqui, né? Então lá, os moradores do bairro Terra Azul estão pedindo socorro. A situação lá está caótica, né? Esse ônibus aqui, vocês podem ver na foto, estava cheio de passageiros quando ele ficou agarrado nas estradas lá do bairro Terra Azul. Então, até mesmo aqui, reforçando o pedido do vereador Nego do Buriti, um vereador que em 3-4 meses também está pedindo o patrulhamento dessas vias, né, da antiga Estrada Velha de Cajuru, também fazendo pedido
da estrada do Buriti, o Rodrigo me adiantou que assim solucionar o problema dos moradores do bairro Terra Azul, vai mandar a patrol para o Buriti e para a Estrada Velha de Cajuru, para atender a zona rural. Senhor presidente, quero ser breve aqui nesse comentário, até porque minha fala está acabando, mas eu quero aqui fazer um comentário sobre a planta de valores, que é o projeto de IPTU. Mas antes de falar, eu quero deixar claro aqui que o projeto, do jeito que veio para esta casa, eu sou contrário. É, então, antes de falar, eu quero registrar o meu posicionamento aqui, do jeito que está, eu sou contra. Mas, o projeto que chegou aqui para mim, eu estou com dúvida se em outro gabinete chegou outra coisa. Porque o comentário que está surgindo na cidade é que o pobre não vai conseguir pagar o IPTU. E o projeto que chegou aqui para mim da planta de valores não interfere em nada na cota básica, na lei da cota básica. Eu fiz uma campanha aqui no início do ano e já vou fazer outra campanha logo agora em janeiro, mostrando quem tem o direito à cota básica. Então o pobre que só tem uma casa, ela não tem acima de 150 metros, o casal ganha até 3 salários mínimos, que dá quase 3 mil reais, ele tem direito à cota básica. Né? Então, eu queria deixar bem claro aqui, para a gente tomar cuidado no que a gente está ouvindo, para não tomar decisões precipitadas. Né? Então, fico muito feliz pela fala de hoje, te agradeço muito, presidente, muito obrigado e abraço a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu sereno pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador líder do governo nesta casa, vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, os vereadores que mais trabalham por essa Divinópolis. Caros vereadores, amigos e amigas. A vida, vereador José Luiz, o senhor sabe muito bem que ela é feita de renovação. O segredo da vida é que ela se renova sempre. Por isso, eu parabenizo, no dia de hoje, uma das instituições de lazer mais conhecidas de Divinópolis e que tem a responsabilidade de levar no seu DNA o nome da própria cidade. Refiro-me ao Divinópolis Clube, que elegeu a sua nova diretoria. O novo presidente do Divinópolis Clube é meu amigo particular, é um empresário do ramo de confecções, conhecido carinhosamente por Juninho Chumbreca, que faz parte de uma nova geração. Desejo toda sorte do mundo a esta nova diretoria do Divinópolis Clube, que já foi presidido por um dos homens mais honrados de nossa Divinópolis, que foi o nosso querido Palmério Ameno, que marcou a história da instituição. E, por último, teve como presidente o senhor Simonides Quadros. Mas a vida do Divinópolis Clube se renova agora com a nova diretoria. Podem contar com o apoio deste vereador para levar adiante suas propostas e melhorarmos as imediações da sede campestre. Posso garantir que teremos grandes melhorias para aquela região. O prefeito Galileu Machado está disposto, fez parte, né, das promessas de sua campanha, a construir a ponte ligando o bairro Belvedere, que fica nas imediações ao bairro que fica nas imediações do aeroporto de Divinópolis. Tenho certeza que esta obra, diversas obras de melhorias, também serão feitas para melhorar o trânsito naquela região. Juninho Chumbreca já é um empresário de sucesso, um jovem vitorioso em sua vida profissional. E sua experiência de empresário servirá para melhorar a administração e os sucessos dos eventos e empreendimentos do Divinópolis Clube. Caros amigos, ontem esta Câmara Municipal realizou o último evento de homenagens do ano 2017. Foi entregue a comenda Consciência Negra, que valorizou o movimento negro de Divinópolis. Diversas pessoas e entidades que valorizam a cultura afrodescendentes foram aqui valorizadas através desta homenagem. O Movimento Mundi indicou para este vereador homenagear o Educafro, que é um pré-vestibular comunitário que tem como público-alvo pessoas afrodescendentes e de baixa renda. O objetivo do Educafro é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias dessa causa que lutam pela inclusão dos negros, indígenas e pessoas da camada popular nas universidades públicas. O Educafro é um projeto voltado à linha do movimento negro que tem como principal objetivo inserir e garantir a permanência de negros e pessoas da camada popular, tanto nas universidades públicas, por meio de bolsas de estudos que podem chegar a 100%. Portanto, foi uma honra ter sido escolhido para que este vereador pudesse conhecer de perto essa entidade que valoriza a educação em prol dos negros e camadas sociais minoritárias. Infelizmente, eu não pude estar presente, então eu peço desculpa, porque eu tive que fazer uma pequena cirurgia na minha gengiva. Caros amigos e vereadores, eu encerro com uma reflexão para que todos possam pensar. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras, ensinou o filósofo grego Aristóteles. Eu tenho coragem para falar, para agir e para encarar todos os desafios. Era o que eu tinha a dizer, meus caros vereadores, amigos, né, que estão nos escutando em casa, desejar uma boa tarde e uma feliz noite. Obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PROS, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes neste auditório, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar em cada casa, em cada lar, em cada empresa, e assim cumprimento também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho pela NET Câmara, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente, cumprimentar a nossa tribuna, nossa querida fraterna irmã Delce, que sempre é um magistério quando vem a esta casa e traz colocações sempre construtivas para a nossa cidade. Nós que conhecemos de perto a sua luta, a sua garra, a sua folha de serviços, conhecemos da igreja a sua militância e a sua preocupação realmente com a causa pública. Você é credenciada em fazer as colocações que fez, você tem o balizamento e tem, sobretudo, medidas efetivas e práticas para respaldar tudo aquilo que você colocou. Conta sempre com o nosso carinho, com o nosso apreço e com o nosso trabalho e apoio nas suas ações. Você sabe do carinho que nós temos por você. Muito obrigado pela sua participação, Delcio. Ouvindo a atenção no pronunciamento do vereador Eduardo Print Júnior e a respeito dessas denúncias, ainda hoje pela manhã, fui procurado por um cidadão que se mostrava indignado porque presenciou e fez o registro com fotos dos cães que foram torturados, atos de maus tratos, com enforcamento. E esse senhor, um cidadão que participa de uma ONG ambiental, denunciou com razão, com fotos, com documentos. Hoje pela manhã ele esteve no meu gabinete trazendo essas informações que foram aqui reportadas pelo combativo vereador Eduardo Prince Júnior. Olha, de fato é uma situação inaceitável, que tem se repetido. E é um retrocesso para a nossa cidade a construção de um Crevisa, uma obra que demandou mais de R$1 milhão, que se deu em cumprimento a um projeto de lei que se tornou lei, a Lei 5.038, de autoria do vereador Marcos Vinícius. Um projeto que foi amplamente discutido com toda a sociedade, que foi elaborado com a participação da Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis, SPAD, que entrou em vigor e que funcionou durante alguns anos. O Crevisa, que hoje abarca o centro de referência, o centro de controle de zoonoses, funcionou fazendo a esterilização, funcionou fazendo as cirurgias, a vermifugação, os cuidados veterinários, mas infelizmente o município justifica a falta de recursos, mas não se pode ter retrocesso em políticas públicas que tem a ver com a saúde pública. Então fica aqui o nosso repúdio, o nosso lamento a esta administração, também a administração anterior, que deixou o Crevisa como segundo caso, não é? Então, nós queremos estar juntos nessa apuração, nessa diligência que vai seguir amanhã para o Crevisa, apurando realmente essas responsabilidades e entendendo que o controle populacional não se faz tão somente com a eutanásia, que é um procedimento extremo e deve ser a última medida a ser tomada. A última medida deve ser a eutanásia, naqueles casos extremos, quando o quadro clínico é irrecuperável, a questão da saúde do cão que está sofrendo, nesses casos, com parecer técnico do veterinário, nesses casos, se admite a eutanásia. Mas somente nesses casos. Agora, aqueles cães que estão sadios, ou apenas com suspeitas vagas de leishmaniose, toxoplasmose, qualquer que seja a enfermidade, não se pode agir assim, tem que ter respeito sim. Então o vereador Marcos Vinícius é também solidário a esta fiscalização que será feita. Podem contar comigo, senhores vereadores, que estaremos juntos lá no Crevisa. Eu quero encaminhar ao vereador Edson a cópia aqui do parecer com a devida assinatura do doutor Bruno Gontijo. Doutor Bruno Cunha Gontijo, procurador-geral do Legislativo, por favor, encaminhe ao nosso vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, está chegando a hora da onça beber água. Está chegando, viu, Demi? Está escutando com atenção aí? Está chegando a hora da onça beber água. Temos uma decisão muito importante a ser tomada com Divinópolis. E este vereador não será omisso, mas será protagonista com responsabilidade. Não aceito aos discursos fáceis, simplistas, simplórios, populistas, mas com consistência. Se o vereador pudesse só me ajudar um pouquinho aí, ele desconcentra a gente, vereador. Eu até sei que é um assunto importante também, mas é um assunto sério. Essa discussão tem que ser travada com responsabilidade. Então, eu quero dizer que eu também não comungo com o projeto da forma que chegou, meu caro vereador Lira do Prefeito. Eu não comungo, não aceito o projeto da forma que chegou. Estamos aqui já apresentando um acordo do Colégio de Líderes, que tem assinatura e o endossamento dos vereadores Josafá, líder do PPS, Eduardo Prince Júnior, líder do Solidariedade, o Renato Ferreira, líder do PSDB, o Ademir Silva, honrado vereador Ademir Silva, líder do PSD, o vereador Marcos Vinícius do PROS, o vereador César Tarzan do PP, o vereador Raimundo Donato do PDT. Então está aqui o Colégio de Líderes que foi instituído, esse documento está sendo protocolizado hoje, estabelecendo um prazo a partir de hoje de 10 dias para a apresentação
de propostas, de emendas, de substitutivos, de todas as sugestões e contribuições que certamente vão seguir, inclusive deste vereador, e todos os outros também deverão fazê-lo, porque vamos apresentar emendas para reduzir as alíquotas. Pois bem, apresentei também ontem um ofício que já foi reportado hoje pela imprensa, especialmente na matéria brilhante do Ricardo, que eu quero cumprimentá-lo uma vez mais. E pelo documento nós estamos exigindo 11 pontos. Eram 10, viu, Ricardo? Agora eu aumentei para mais um. 11 pontos, sendo eles: transparência dos procedimentos administrativos, sendo esse o princípio constitucional que deve nortear a administração pública, especialmente na realização das obras e serviços. Ponto 2. Nada mais justo que os contribuintes que pagam o imposto participem diretamente da definição das prioridades dos bairros da cidade, que deverão receber os investimentos numa modalidade de orçamento participativo. 3. Há registros e denúncias preocupantes de aplicação indevida do dinheiro público em situações suspeitas, como pavimentação de ruas desabitadas, com gritante favorecimento à especulação imobiliária e de asfaltamento de vias já calçadas em detrimento dos vários bairros que sequer contam com drenagem pluvial e rede de esgoto e, por isso, deveriam receber prioridade dos investimentos. 4. A essência da tributação é contraprestação, ou seja, os recursos arrecadados por meio do imposto devem ser retornados aos contribuintes através das obras, ações e serviços que sejam realmente necessários e prioritários. 5. A falta de transparência e desvio da aplicação do dinheiro público arrecadado, especialmente pela cobrança do IPTU, tem desmotivado milhares de contribuintes que se encontram inadimplentes e indignados. Ponto 6. Que mediante a efetiva gestão compartilhada na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, é fato que os contribuintes serão motivados a cumprir a sua obrigação fiscal no exercício de 2018, o que elevará ainda mais a arrecadação municipal. Ponto 7. Que seja demonstrado o planejamento e medidas efetivadas pelo governo municipal para contenção e despesas e apresentado imediatamente o projeto de reforma administrativa com a comprovação da redução dos cargos comissionados. Ponto 8. Que as alíquotas apresentadas nos projetos originais enviados pelo Executivo serão reduzidas por meio de emendas deste e demais vereadores dentro da razoabilidade, já que não seria justo recuperar os valores defasados da planta cadastral desde 1994 de uma única vez. Ponto 9. Que nossa intenção será de corrigir as distorções históricas da planta cadastral imobiliária, exigindo que se façam os lançamentos devidos com a sua atualização em cumprimento do artigo 92, parágrafo 2º, da lei municipal que estabeleceu o plano diretor do nosso município. Ponto 10. Eu peço, presidente, mais 2 minutos só para terminar de apresentar esses 2 pontos finais.
Concedo mais 2 minutos.
Que dessa forma estará comprovada a justiça social e os contribuintes estarão mais seguros de que a receita do IPTU não será desviada para outras finalidades. E agora, o ponto 10. Primeiro que eu faço o acréscimo aqui agora: participação da equipe técnica da Prefeitura em todas as audiências públicas para apresentação e discussão dos projetos que tratam sobre IPTU, especialmente a participação, meu caro Eduardo, da secretária de Fazenda, Suzana Xavier, do Fernando, também da Prefeitura, e da Maria Elisa, da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Esses profissionais, especialmente, e sua equipe técnica, devem participar não só das audiências que foram convocadas pela administração, a administração pública, mas das demais discussões que vamos empreender em toda a cidade. É sine qua non, é fundamental, e o seu prefeito municipal deve determinar. Agora, seria muito importante também, que além da participação desses 3 secretários, a Suzana, o Fernando e a Maria Elisa, que o senhor prefeito municipal pudesse participar também. Eu quero fazer aqui um chamamento. Meu caro prefeito Galileu Teixeira Machado, o senhor que foi eleito especialmente pelas pessoas mais simples e humildes, que estão com tanta preocupação com relação a esse projeto do IPTU, se vai aumentar tanta falácia, tanto rastro de onça, tantas situações inexistentes, tantos mitos criados. Se o prefeito estivesse presente, seria fundamental para a nossa cidade, juntos construirmos com responsabilidade, gente. Mas, sobretudo, com justiça social. Não é justo deixar empresários riquíssimos de condomínios de alto padrão pagando R$7 de IPTU e a cidade, como está, sem dinheiro para nada. Vamos ter responsabilidade e eu faço um convite. Senhor prefeito, esteja com a gente, vamos discutir e apresentar a verdade. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edu pelo seu pronunciamento.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ed Souza.
Senhor presidente, eu queria comunicar ao plenário, eu estou vindo do hospital São Judas, eu já saí nas redes sociais, notificando, na imprensa toda aqui em tempo real, o vereador Renato se encontra internado na unidade de emergência. Emergência é uma urgência. Ele já foi medicado, está fazendo os exames, e a esposa dele já está com ele. Então eu estou comunicando ao plenário, porque todos aqui participaram, o senhor mesmo comunicou, as pessoas de casa, minha esposa, a mãe do vereador César, então pessoal, amigo do vereador Renato, a graça de Deus, ele já está sendo medicado, deve ficar lá no mínimo às 5 horas de observação, e a gente não sabe se ele vai ficar internado ou não. Mas a esposa dele já está lá, já está sendo medicado, ele se encontra no Hospital São Judas Tadeu. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço o nobre Edil, sempre generoso. Senhor presidente, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vilopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, primeiramente, cumprimentar a tribuna Délvia Gomes, que trouxe o assunto na nossa casa nessa tarde de hoje, falar sobre a necessidade da comunidade do bairro Jardim Copacabana. Quero me dirigir à tribuna Délvia Gomes e dizer a ela que prestei bastante atenção na sua fala. Gosto muito de prestar atenção na fala do tribuno que ora vem usar do espaço democrático da nossa casa. Quando ela falou dos pedidos lá para o bairro Copacabana, de construção de escolas, construção de creches, são coisas que a comunidade necessita, né? Um bairro onde tem pessoas que são trabalhadoras, precisa ter uma creche no bairro, ou mesmo uma escolinha, para que o pai possa colocar seus filhos ali e possa ir trabalhar tranquilo, porque sabe que está aos cuidados de profissionais competentes. Prestei atenção também quando ela falou da limpeza do bairro, capina do bairro. Não tinha necessidade de um tribuno, de um cidadão vir usar a tribuna para falar em limpeza do bairro. Limpeza de bairro são coisas corriqueiras. Tem que ser feito em todos os bairros da nossa cidade. Também falou de recomposição de calçamentos. E aí eu quero dizer, as casas, quando foram construídas ali, foi uma obra mais ou menos eleitoreiras. Pessoas usaram do bom humor do povo para poder levar àquela região obras eleitoreiras. Além de ter construído as casas num local distante da infraestrutura urbana, ainda fez mal feito. Por quê? Calçamento foi feito mal feito. Foram construídas as casas e ao invés de ligar rede de esgoto, fazer rede de esgoto, fizeram ali fossas sépticas, fossas rasinhas. Com 6 meses de uso, estavam todas as fossas transbordando. Isso é uma vergonha. E aí, ia atrás da Copasa, a Copasa falava que a obrigação da limpeza da fossa era da prefeitura. Só que a prefeitura hoje não detém mais o serviço do esgoto, o serviço do esgotamento sanitário é da Copasa. Mas quando a coisa é feita de forma errada,
tudo ali, até que se acerte, vai estar errado. Observei também que ela cobrou segurança pública, como também cobrou infraestrutura, falou da linha do ônibus que não chega, que não tem acesso à unidade de pronto atendimento, à UPA Padre Roberto, que a linha de ônibus vem até no centro. Isso é muito bom para os empresários, porque aí o cidadão que é precisado, é um cidadão trabalhador, ele tem que pagar 3, 4 ônibus para ir num lugar que ele precisa. Hoje, quem quer ir na prefeitura, por exemplo, tem que pagar 2 ônibus. Bairro, centro, centro, bairro. A UPA é a mesma coisa. Bairro, centro, centro, UPA. Então, isso é um grande desrespeito com a nossa cidade por governantes sem compromisso com o povo. Mas fica aqui, meus parabéns. A nossa casa, o Poder Legislativo, o gabinete do vereador Adair, estará sempre com as portas abertas para defender os cidadãos dessa cidade. Senhor presidente, quero também aproveitar nessa tarde de hoje, quero parabenizar o servidor Samuel Carlos da Silva Marques pelo seu aniversário. Parabéns ao servidor por mais um ano de vida. Senhor presidente, eu vim hoje para falar de alguns assuntos. Dentre eles, dizer aos divinopolitanos que nós estamos passando por um período de vacas magras. Estamos passando por um período difícil no serviço público. Sabemos que o nosso país está cheio de problemas. Lá em cima, causado pela política ruim, pelos maus políticos. Mas a nossa cidade, talvez não seja tanto por isso. Tem participação de políticos ruins, de políticos que não tinham compromisso com a nossa cidade, mas o que está acontecendo a nível de Brasil não deixa de atingir Divinópolis. Então, estamos vivendo o período de vacas magras. E aqui, eu quero me dirigir à família da senhora Conceição Mendes Ferreira, que acabou de perder a vida lá na UPA Padre Roberto. Eu fui chamado pelos familiares da senhora Conceição Mendes Ferreira no sábado, à noite. No domingo eu estive na UPA tentando ajudar a arrumar uma vaga para a senhora de 79 anos que chegou lá acometida de um AVC e ela é diabética. Mas infelizmente saiu do alcance do vereador Adair Otaviano. Esse sistema desse SUS fácil, que não passa de um SUS difícil. O pobre não está tendo acesso ao tal do SUS fácil. Quando fala que nós temos um SUS fácil, ele é nada mais nada menos do que um SUS dos mais difíceis. E aí eu quero dizer, essa senhora estava guardando vaga na UPA Padre Roberto. Eu fui lá na central de leitos para ver. Tinham pedido vagas para ela na cidade de Itaúna e no Hospital São João de Deus. E às vezes, quando eu bato aqui e falo do São João de Deus, eu não falo da instituição São João de Deus, mas eu falo de alguns administradores que estão atrás de uma mesa lá, que estão se lixando para o cidadão. Foi mais uma cidadã que perdeu a vida e eles não querem saber. O Hospital São João de Deus hoje é uma instituição que visa lucro. Não entra dentro do São João de Deus se não tiver dinheiro na frente. Um bom convênio ou dinheiro na frente. As pessoas chegam na unidade Padre Roberto, que é um lugar de urgência e emergência, mas infelizmente não consegue acesso aos hospitais da nossa região. E aí, hoje mais uma família enterra uma ente querida, que é a senhora Conceição Mendes Ferreira. Eu quero aqui me externar os meus sentimentos, porque o que eu fui fazer lá saiu do meu alcance. Eu fui até onde podia e disse à família que se quisesse, estaria indicando a família a um advogado que não cobraria nada da família para poder entrar e pedir a vaga na justiça. Mas a senhora Conceição Mendes Ferreira, de 79 anos, não teve sorte para poder aguardar esse pedido na justiça. Infelizmente, meu sentimento à família, mas temos que continuar brigando em favor do cidadão, porque o que está acontecendo não passa de um grande desrespeito. Enquanto muitos estão brigando com picuinha particular com o outro, as coisas estão acontecendo. Tem muita gente que briga hoje e fala mal de alguns da área da saúde, mas esquecem que quando vieram aqui nessa casa projetos para entregar a saúde na mão de organizações sociais que lesaram o nosso país, lesaram várias cidades do Brasil. Eu citei aqui o caso de Uberlândia e Uberaba, que tem um prejuízo de 300 milhões de reais com organizações sociais. Mas quando o projeto chegou aqui, o prefeito, o ex-prefeito, Vladimir de Faria Azevedo, pedindo para entregar a saúde na mão da organização social, muito daqueles que estavam aqui votou a favor para entregar a saúde na mão da organização social. E hoje fica vangloriando, fingindo que está trabalhando para os outros. Eu fico envergonhado quando a pessoa faz dessa forma. Mas, caminhando, senhor presidente, nós pegamos uma cidade com 58 milhões de dívida. O que podia ser diferente, podia ter mais investimento na unidade Padre Roberto, podia ter mais obras públicas sendo entregues ao povo, estamos pagando 58 milhões de dívidas que executivos do passado, sem responsabilidade, não acreditando na lei e na justiça, na lei de responsabilidade fiscal, deixou 58 milhões de restos a pagar para o prefeito Galileu Teixeira Machado. Uma vergonha, o que reflete também nos servidores públicos da nossa cidade. Quando chegou a recomposição salarial de 7,86, não conseguiu conceder essa recomposição porque não tinha dinheiro. E aí o servidor está pagando por erros de políticos do passado. Senhor presidente, caminhando, eu quero falar aqui um pouquinho também de indicações que ora são feitas e não são atendidas. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma indicação datada de 4 de março de 2001, que é pedido da canalização do córrego do Milho Branco e da Rua José da Paz. Tem aqui um megaprojeto que foi elaborado em 2003, mais dois minutos,
por exemplo. Mais dois minutos.
Em 2003 e refeito em agosto de 2011. Mas é um projeto caro. Hoje, depois de muito pedir o prefeito Galileu, e ele, na campanha política, ir lá reunir com o vereador Adair Otaviano, com o presidente de bairro, ex-presidente Miltinho Pitanga, e prometer para o cidadão que ia arrumar a Rua Zé da Paz, vai fazer um paliativo ali. E eu já disse para o Galileu, fazer gabião de pneu, vai fazer uma rede pluvial com manilha de 1000 milímetros ou de 800 milímetros, mas vai ser, aquilo ali não vai ser uma obra que vai ficar feita. Vai ser uma coisa que vai ser feita e logo após receber a quantidade de água que recebe lá, imediatamente vai ser desfeito. Ou o prefeito Galileu vai lá fazer uma obra bem feita, porque lá estão aterrando, e depois vão fazer redes pluviais com manilha de 0,800 ou 0,000 milímetro. Mas se ele não autorizar, porque engenheiro não manda nada, engenheiro vai lá porque está ganhando dele e põe no bolso, senão nem lá não sabia da rua. Se o Galileu não pegar, acabar de colocar as manilhas 0,800 ou de 1000 milímetros e asfaltar o quarteirão até no final da rua, vai ser serviço jogado fora. Inclusive, vai ter uma mureta de concreto que a água levou. Agora eles vão fazer gabião de pneu. Isso é projeto de engenheiro. Gabião de pneu. Nós temos um mega projeto aqui, que é a canalização do córrego, tirar o leito do córrego para dentro da rua Bom Sucesso, descer ele dentro da rua José da Paz e fechar a rua para nunca mais estragar. Mas vamos fazer de novo mais gambiarra. E eu vi o Dreyfus Rabelo, que era no passado secretário de obras, fazer gambiarra lá o mandato inteiro. Fizeram 8 anos e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Senhor presidente, eu tinha mais outros assuntos, mas vou deixar para a reunião que vem, porque o meu tempo não é suficiente. Muito obrigado pela exceção da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projetos da ordem do dia. Projeto
veto total ao projeto de lei número CM10, de 30 de outubro de 2017. Proíba a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição a qualquer título de armas e brinquedos que configurem réplicas e simulacros de arma de fogo, ou que com essas possam se confundir. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Conclusão. Diante do exposto, há razões que justifiquem o referido veto total, manter o veto apresentado.
Coloco em discussão. Veto total ao projeto de lei número CM10/2017, que proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição a qualquer título de armas de brinquedo que configurem réplicas e simulacros de arma de fogo ou que com essas possam se confundir. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Esse projeto foi apresentado pela honrada vereadora Janete. E é bom que se diga que o entendimento do direito não é uma ciência exata. O direito não é uma ciência exata. E essa matéria, de fato, ela pode ser entendida como controvertida até certo ponto. Mas a corrente dominante, a corrente majoritária, que é a que eu também comungo, entende que, de fato, há um vício de iniciativa. Então, seria um projeto inconstitucional pelo seu impulso, pela sua iniciativa. Conversei com o Dr. Leonardo Pio, delegado regional essa semana, estava acompanhado do honrado e combativo vereador Ademir, e discutimos com ele, até falei para ele que esse assunto foi trazido, vereador Janete, na reunião da CASP, e o delegado doutor Leonardo Pio entendeu as nossas razões, e nós transigimos, e eu até já conversei também essa situação com a Janete, que nós podemos propor um novo projeto, Janete, corrigindo aquilo que porventura seja realmente inconstitucional no entendimento do nosso corpo jurídico. Essa discussão foi travada também com o delegado regional, para apresentarmos, preservando o interesse, o ânimos, a intenção da vereadora, que foi de fato proibir, ainda que já tenha uma lei federal que trata sobre isso, tem o Estatuto de Armamento que trata sobre isso também, mas quanto mais legislação naquilo que foi interesse local, sobretudo, a gente pode transigir numa nova composição, uma nova roupagem, que venha atender a legislação e que venha trazer mais tranquilidade, sobretudo no combate à segurança, que é a preocupação de todos nós. Portanto, eu concordo com as razões do veto e peço que possamos manter o veto conforme veio do Executivo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
É com muito pesar que eu vejo os entendimentos diferentes a respeito de uma lei que é algo tão simples, porque, na verdade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ele chove de leis que realmente resolve muito pouco. Na maioria das vezes são elaboradas determinadas leis, como foi no caso dessa aqui, no próprio Estatuto do Desarmamento, que muito pouco olha em favor do povo. Porque não adianta nada existir uma lei que não tem punição, que não tem multa. Foi só por esse motivo que a gente apresentou essa lei. Porque existia essa lacuna. Não existia multa. Se você hoje é um comerciante, se você está comercializando arma, igual a gente vê aí essas réplicas na internet, eu não estou falando de nada que não seja cometido assaltos diariamente, inclusive foi fato de reportagem, até mesmo da Globo, há duas noites atrás, da quantidade de arma de brinquedo apreendida que estavam sendo usadas para ser feito vários assaltos, a gente não consegue fazer nada. Nas reuniões da ACAPS, que é sobre a segurança pública, acontece toda quarta-feira, 7h30 da manhã aqui em Divinópolis, há discussão sobre isso toda semana. Há assaltos cometidos com arma de brinquedo, sempre. E ainda assim, o executivo entende que a lei cobre, não cobre. A polícia civil, a polícia militar, o sargento Elton está aqui, sabe que precisa que isso seja feito para que haja alguma punição. Porque se hoje eu for em qualquer comércio hoje comprar uma réplica de arma de brinquedo, eu recolho essa arma de brinquedo e mais nada, não dá problema nenhum. Não dói nem no bolso. O que a gente queria é que essas pessoas que insistem em fazer isso, realmente pagassem por isso. São vários os municípios que já aprovaram essa lei. E são vários os municípios que derrubaram o veto do executivo e do governador de estado quando eles o fizeram. Exemplo disso, eu vou falar do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, foi feita a mesma lei. E o governador Geraldo Alckmin mandou o veto para a Câmara Legislativa. E sabe o que fizeram os deputados? Derrubaram o veto. Você sabe por que foi derrubado o veto? Porque chegou no consenso que só com multa que doesse no bolso de quem estivesse comercializando, que nós poderíamos estar tentando resolver parte do problema. Essa casa não precisa agachar para tudo que o executivo faz, não. Os procuradores do executivo, eu respeito cada um deles, não são os donos da verdade. Essa casa também é composta de vereadores estudiosos, e são a maioria, eu queria dizer que todos, que sabem o que estão fazendo. Nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém de forma alguma. Uma coisa bonita que o vereador faz, o vereador que tem todo o meu respeito, o vereador de melhor atora dessa Câmara, o vereador Marcos Vinícius, é que o direito é isso mesmo que você falou no início. Ele dá interpretações diferentes. E ainda assim, meus colegas, eu peço para que a gente derrube o veto, porque o executivo não manda nessa casa.
Palavra, Dante. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na casa maior do conflito, que é o Supremo, lá nós já tivemos decisão de 6-5. Talvez nós tenhamos que fazer uma análise. Uma análise bem fria. Eu acho que o meu prefeito, ele leu que eu votei nele, eu não sou desista, eu sei reconhecer o resultado das urnas, eu não sou desista e nunca fui. Eu votei no Galileu. Mas eu acho que o Galileu vai passar para a história. História é aquilo que sai da rotina. Ele deve ser o prefeito que mais vetou projeto do legislativo no ano legislativo. Se não me falha a memória, esse deve ser o sexto veto. Eu nunca vi isso. O sétimo veto. Eu nunca vi. E eu queria que num debate franco e bonito com o vereador Marcos Vinícius, que ele escutasse na sua alma cívica o artigo 19 da Constituição Federal, que ninguém quer citar. O que que fala o artigo 19 da Constituição Federal? Que o nosso direito é um direito positivo. Aquilo que não é proibido, é permitido. Se não é proibido, é permitido. O que que fala o artigo 19 da Constituição Federal? É vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer culto religioso ou igrejas subvencionados, embaraçar-lhes o fornecimento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Segundo, recusar a fé aos documentos públicos. O nosso presidente, eu posso chegar ali e pedir como presidente no poder de ele dar uma chancela. Ele tem fé pública, o vereador tem fé pública de assinar um documento. Ora, o segundo item, recusar a fé em documento público. E terceiro, criar distinções entre o brasileiro e preferências entre si. É isso que a Carta Magna fala, do veto que não pode um município
a União, o Distrito. Não te fala que você não pode ter um caráter educativo e evolutivo. A vereadora Janete deu um show. Eu pesquisei o projeto, eu estudei. No Sul, que é outro Brasil, que existe vários Brasis, lá tem essa lei. E aqui, em Divinópolis, parece que vive no outro Brasil. Chega uma rua, toma um vento lá do Sul, que o vento da Paraná está um vento assim, muito frio. E a pessoa cisma que aquilo é inconstitucional. E no fundamento, ó, eu gostaria que o vereador Marcos Vinícius, ele como ele não é um rábula, ele é um advogado, tem um OAB, o artigo 19, ele é muito claro, vereadora Janete. Eu vou votar não. Eu vou votar a favor do seu projeto, porque as grandes cidades, com emancipação jurídica, política e cultural, as cidades do Sul, as grandes cidades do Brasil, já têm esse projeto de lei. É um projeto de lei lindíssimo, é ensinar a criança outros valores. Então eu vou votar não contra o veto, porque o artigo 19 da Constituição, que ninguém quer citar, ele não proíbe hora nenhuma da vereadora trabalhar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador José Luiz.
Parabenizar mais uma vez a Janete, também com a fala do vereador Edson Souza, de um caráter educativo, racional, necessário, de um momento cruel que nós estamos passando. Penso eu que quem está analisando esse projeto e dando esse veto a ele total, de forma global, que seja do executivo e também da comissão, tem que ter uma certa cautela. Nós podemos ser vítima de uma arma dessa aí. Nós, no nosso trabalho, na farmácia, nós tivemos já dois assaltos dessa forma com armas de brinquedo. Agora, como nós vamos identificar num momento desse? Então, Janete, meu voto também é favorável à sua ideia e que dê continuidade ao seu projeto.
Continua em discussão.
Senhor presidente, só para reforçar que eu fui citado, é que...
Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Nós temos pareceres bem fundamentados, não quero ser cansativo, porque essa matéria é tão simples, tão trivial, tão básica, não é? E não quero também transformar isso num teatro, né? Mas temos aqui tantos pareceres da nossa casa, pareceres fartos, bem fundamentados, como da Prefeitura Municipal também. Então, o que eu proponho e mantenho como presidente da Comissão de Justiça é manter tanto o parecer da nossa casa como o parecer da Prefeitura Municipal, para a gente não correr o ridículo de ser depois aprovar uma lei que é inconstitucional através de um ADIM que certamente vai se seguir. Muito embora a intenção seja nobre, eu mesmo já tinha apresentado um projeto semelhante como esse nos primeiros mandatos meus, né? Mas fui convencido, estudei, que realmente, infelizmente, tem um vício gritante, absoluto de inconstitucionalidade.
Com a palavra, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
O plenário é totalmente soberano. Já vi coisas bem mais ridículas aqui do que isso. Então eu tenho total meu apoio. Já vi coisas bem mais ridículas do que isso aqui dentro dessa Câmara. Principalmente legislar em causa própria, que é o mais ridículo de todos. Então meu voto é não, viu, Janete? Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Fica rejeitado. Fica mantido o veto do senhor prefeito por 7 votos favoráveis e 6 contrários. Veto ao projeto, veto total ao projeto de lei CM010/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto. Senhor presidente. Palavra?
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Conforme o ofício, antes que o projeto seja lido, né, para poupar a nova primeira secretária, conforme o ofício 028/2017, a gente vem por meio desse solicitar que seja retirado em caráter definitivo o projeto de lei CM 106/2017, após conversarmos aí com pessoas do meio interessadas e até mesmo também pelos atos de inconstitucionalidade do mesmo. Obrigado.
Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CN131, de 4 de setembro de 2017. Dispõe sobre a criação do programa Talentos do Centro-Oeste Mineiro, denominado de Talentos da Terra e da Outras Providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em discussão substitutivo, projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 131/2017, que dispõe sobre a criação do programa Talentos do Centro-Oeste Mineiro, denominado e Talentos da Terra e da Outras Providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
Uma palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores aqui presentes, esse projeto nada mais é do que nós darmos a oportunidade para os talentos da nossa região, da nossa terra, nos eventos que, porventura, se forem públicos em Divinópolis. O que é isso? Dá chance para os talentos divinopolitanos, para quem mora aqui na região, fazer a sua apresentação artística. Eu acho nada mais justo nós, a nossa terra, valorizar os próprios conterrâneos e aqueles da região nossa, no entorno também. Então, esse projeto é só no intuito de resguardar um tempo nesses eventos para que esses jovens talentos se apresentem na nossa terra para demonstrarem o seu talento. Então, está aí, peço o voto aí dos companheiros aí para estar aprovando aí.
Continua em discussão. Vou aguardar que a Branca coloque o projeto no painel, porque, segundo informação, disse que tinha pedido para tirar o projeto de pauta.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Tinha algumas dúvidas, né, como que é o nobre projeto do vereador amigo Sargento Elton, CM 131/2017, né, principalmente aqui nas questões, né, de datas também. Envolvemos outras coisas, né, Sargento Elton, até gerou uma pequena discussão aqui abrangente no parlamento, que é muito democrático, então até estávamos pensando e pedimos vista nesse projeto, mas conforme até a explicação do Sargento Elton que nos deu aqui em off, tanto agora também, né, plausível explicação em plenário, creio que todas as pessoas que estão em casa também entenderam, tanto como o Cleitinho também tinha dúvidas quanto o projeto. Queria parabenizar, Sargento Elton, porque o programa de talentos, o Centro-Oeste Mineiro, né, você vai além, se abrange, né, muitas pessoas, muitos de nós até não tínhamos entendido, quando você citava aqui o próprio Centro-Oeste, né, porque é um projeto amplo municipal, gerou uma discussão aqui dentro, né, porque poderia dar também, isso é inconstitucional, você citar Centro-Oeste Mineiro, mas é talento, é artista, você está valorizando quem faz por nossa terra, né, e está abrangendo um pouquinho isso. Então, com certeza terá nosso voto favorável, né, viva a cultura, viva a arte, seja qual for, Sargento Elton, parabéns pelo excelente projeto.
Continua a discussão. Em votação.
Eca, aprovado por 11 votos favoráveis, o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei CM 131/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 135, de 22 de setembro de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelhos de ar-condicionado e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei ordinária número CM 135/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais e ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelhos de ar-condicionado e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Queria pedir vista desse projeto de 7 dias, até o nobre vereador Roger já protocolou a emenda, mas infelizmente a emenda não foi lida aqui em plenário ainda. Então, pedir vista de 7 dias para que a emenda entre também no plenário.
A pedido do vereador Cleitinho, com a quiescência do vereador autor, fica concedido vistas de 7 dias, a vista de 7 dias ao projeto CM 135/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 152, de 25 de setembro de 2017. Determina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda modificativa. Emenda CM número 102 de 2017 ao projeto de lei CM 152 de 2017. Emenda modificativa. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A placa deverá ter dimensões de 30 cm de altura por 20 cm de largura e escrita de forma que permita a leitura à distância. Vereador Eduardo Prince Júnior. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloque em discussão a emenda de número CM 102/2017 ao projeto de lei número CM 152/2017.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá.
Queria estar pedindo o sobrestamento de 15 dias ao projeto em emenda do nobre Dilson, com a permissão de Vossa Excelência. Na emenda.
A pedido do vereador Josafá e com a quiescência do vereador autor, fica concedido sobrestamento de até 15 dias a emenda de número CM 102/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 159, de 10 de outubro de 2017. Denomina Rua Sebastião Daldegan a Rua 3,
situada no bairro residencial Valqui Rezende Costa, neste município. Autor, vereador Adair Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Confulco no artigo 72, inciso 8º, por ser matéria de minha autoria, vou retirar de pauta o projeto CM 159/2017, a pedido da família. Familiares gostariam de estar presentes no ato da aprovação dessa matéria. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passamos agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Adair Otaviano e César Tarzan, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Conceição Mendes Ferreira. Queremos, não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.